partir de agora, você vai ouvir
Universo Digital, o seu programa de entretenimento e diversão,
trazendo muita alegria e descontração no seu PC.
Não desligue, começa agora o meu, o seu, o nosso Universo Digital.
Sistema DotVox. Sistema DotVox. Sistema DotVox. DotVox. Sistema DotVox.
Sumiu.
DotVox.
Sumiu.
DotVox.
Sumiu.
Não é possível.
Sumiu. 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 Sumiu.
DotVox. DotVox.
Sumiu.
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 Sumiu. Sumiu. Sumiu.
Sinto muito. Sinto muito.
Muito bem, galera, estamos começando então mais um Universo Digital aqui pela sua rádio Mundo Segal. Lembrando que o programa é ao vivo e você pode participar através do Skype. Para quem quiser participar então através do Skype, o contato é o Mundo Segal. E a gente já está aqui com toda a galera, Dora, Miau, Sérgio, e aí, gente, tudo bem?
Oi, tudo bem. Pessoal, Dora.
Oi, tudo bem, gente, olá. Boa noite, eu já sei que tem bastante gente ouvindo e obrigado pela audiência.
É isso aí, estamos com 26 pessoas. Galera, há 3 minutos atrás estávamos com 15. Bom, o programa de hoje é especial sobre o DotVox, né? A gente quer falar um pouco sobre o DotVox, o que, que ele representou na vida de cada um, o que, que ainda representa, o que, que vocês acham dele hoje, né, no, em seu estágio atual. Tá, quero informar a todos também que eu tô lá no bate-papo da Rede Saci, que agora tá na máquina Intervox. Tô numa sala invisível ali com o apelido Diniz. Então, se você que está nos ouvindo está no chat e quer fazer alguma pergunta ou deixar alguma mensagem, é só mandar um PVT pra mim, tá? Diniz, no bate-papo da Rede Saci ali. Bom, a gente tem várias coisas pra colocar no ar hoje. Temos a mensagem de reflexão da Dora, como sempre, temos o nosso diálogo, né? Temos uma super novidade aí apresentada pela Miau e pelo Sérgio, novidade pra mim, né? Porque me parece que muita gente já conhecia, só eu que tava meio de fora, que é o Segais, né, Miau?
Isso, o Segais, eu aproveito pra dar um oi também pra todo mundo, mandar um beijão, estamos por aqui. Sérgio também tá aqui, vai dar um oi.
Olá, oi, Sérgio.
Oi pra todo mundo, tá vendo? 26 pessoas pra me ouvir já aqui.
Não é 30, qualquer um que...
São 40. Eu começo a falar, começo a subir a audiência, fantástico.
É isso aí. Bom, então, só lembrando mais uma vez, o contato no Skype é o Mundo Segal. Quem quiser chamar, estamos aí.
Diniz, o invisível, né?
Oi, Sérgio.
Você tá invisível, não é isso?
Eu estou invisível, não, mas no Skype não.
Não, no papo você tá numa sala invisível.
No papo eu tô numa sala invisível. O Luíde tá nos ouvindo, grande abraço pra você, Luíde. Participa aí com a gente, Luíde. Pô, você fala bem pra caramba, chama aí no Skype. Dá um oi pra gente ao vivo também, ok? Já me mandou um PVT. Bom,
eu quero dar um abraço pra Gilga, né, de Curitiba, que tá nos ouvindo. Pra Juju, ela é de Recife, né?
Sim, é Juju, com certeza.
Eu posso abraçar a Juju
pra
também?
Pra Taninha. Pra Taninha, enfim, pra todo o pessoal que tá ouvindo.
Gilca, um grande abraço pra você. Sábado passado a gente não teve programa. Fabiano Ferreira acaba de nos adicionar. Ô, Fabiano, dá um toque aí pra gente. Gilca, a gente não fez programa, ela até ligou pra Dora, né, pra ver o que tinha acontecido. O Tarsis acaba de me mandar um PVT aqui no chat também, dizendo que a qualidade tá ótima. Tarsis, a gente tá transmitindo a 32, 64 e 128K, tá ok? Só me dá um feedback aí de qual qualidade que você tá ouvindo, tá? Qualquer sugestão aí de volume, etc e tal, dá um toque aí. Aliás, Luigi também, Luigi que é mais um expert aí no som. Esperamos contar
só
com todo mundo.
Só tá faltando imagem, né, Diniz?
Só tá faltando... Ah, isso pra gente é uma grande perda, né? Infelizmente não temos imagem, teremos que contentar-nos apenas com a audição. Mas pra vozes como as nossas, Sérgio, acho que a imagem é perfeitamente dispensável, né, cara?
Ah, depois também a imagem, pô, pode, né, focalizar, sei lá, vocês aí tirando meleca do nariz, sei lá, isso não é muito legal, não.
Fabiano Ferreira. Olá, Fabiano Ferreira, muito boa noite.
Opa, boa noite. Tá todo mundo aí já reunido, né?
Todo mundo aqui.
Oi, Fabiano, boa noite.
Opa, boa noite. Mas quem tá aí, gente? Que negócio é
boa
esse?
Boa noite, Fabiano.
É a Dora que tá falando.
Ah, é a Dora. Ué, mas tem a Dora, tem a Bial, o Sérgio...
E o Diniz. Oi.
Cadê o Zamboni? Não apareceu ainda, não?
O Zamboni
é que a Miel e o Sérgio estão lá na casa dele.
O Zamboni então ainda eles... não apareceu. O Zamboni daqui a pouco aparece aí.
Tu abriu o programa com a vinheta, né?
Pois é, cara. Não, fundamental, né? Aliás, a gente
foi você
até não comentou.
Que fez, né, Fabiano?
Hein?
A vinheta foi você que fez, né?
Foi.
É, não, eu até nossa, ia comentar. Eu até ia comentar
parabéns,
e me.
Ficou
me...
muito legal.
É, valeu.
É, me passou em branco. Essa vinheta aí que a gente abriu o programa, que rolou logo após a abertura, foi do Fabiano Ferreira. Aliás, muito criativo, viu, Fabiano? Nossa, gostei pra caramba. Aí o André Baldo mandou uma mensagem dizendo pra rolar aquela parte, tá com vergonha, lá do Letra Vox.
Já tá
do
aqui, eu vou, é porque eu não deu tempo de eu mandar, eu já coloquei.
Não, pois é, aí eu ia colocar, só que eu não achei o arquivo, eu não me lembrava de qual joguinho que era, também não achei.
É do Letra Vox.
Eu nem tenho.
É, eu acho que eu também não tenho.
Entrou esse e entrou também aquela parte que ela fala no Ninvox. Não é possível, perdi.
Essa não é possível, tá aqui. Essa é muito legal. Luigi tá dizendo que quer imagem, cego sem imagem, onde já se viu. Pô, Luigi, vou ficar te devendo, cara. Bom, Fabiano, então, vamos lá, Fabiano.
O
já
Fabiano
que você
vai desenvolver uma câmera, uma lente Braille aí pra você passar a mão, saber o que você tá falando. Agora, cuidado, Luigi. Aonde você então, vai
vou
pegar?
Então. Olha só, vou desenvolver a lente em Pascal adaptado.
Isso. Opa, beleza.
Então, a lente Piton fica melhor, né?
Ah, mas aí vai ficar uma coisa meio bem, serpentística.
Ô, Diniz.
Oi.
Eu quero fazer uma pergunta, agora no sério mesmo. E aí, o que que a reitoria da universidade retornou como resposta pra gente?
É, pois é, Fabiano, justamente, a gente tá... Só um minutinho. É, o que que acontece? Pessoal que tá me ouvindo pelo Skype vai me ouvir um pouco mais baixo, tá? É, infelizmente. Bom, Fabiano, o que que acontece? Eles não responderam, tá? A ouvidoria, infelizmente, não respondeu a gente... Então, na segunda-feira, eu vou retornar lá pela manhã, né? Vou ligar mesmo, entrar em contato via telefone, pra verificar... Miau, você vai adorar saber quem acaba de entrar.
Não faço a menor ideia.
A Dadá, oi Dadá, tudo bem?
E aí, tudo bem?
Tudo jóia, fala um pouquinho mais perto do microfone.
Fala mais perto do microfone.
Tem cerveja? Veja aí?
Ainda olha. Não, você que tá trazendo, não é?
Ah, claro, com certeza.
Fala mais cerveja, gente.
É, claro. só completando o raciocínio, Fabiano, o prazo então deveria se encerrar ontem, mas infelizmente nós não tivemos nenhuma resposta. Eu tô acompanhando aqui pelo site, tá? Pelo número da manifestação na ouvidoria, mas não rolou. Dadá, tudo bem? Como é que você tá? Que prazer ter você aqui com a gente. Fala um pouquinho
e
pra
aí,
gente.
E aí, beleza, rapaz?
Oi?
Beleza?
Beleza, joia. Ô, Dadá, você lembra de mim? Eu te conheci pessoalmente, viu?
Lá em São Paulo.
Lá em São Paulo, exato. Lá em São Paulo.
Guarda, trouxe você pra mim, lembra?
Isso, lá no metrô, né?
É.
Pois é, tava o Dudu também. O Dudu e a Dadá, inclusive.
Oi, mas, Dadá, boa
cara,
noite.
Você planeja isso.
Dá, adoro ficar falando.
Quem?
Adora. Lá da lista. Das listas lá. Tudo você.
Eu sei.
Ô, Dadá, fala um pouquinho pra gente. Eu ia perguntar pro Fabiano, depois eu deixo ele falar, até porque as damas primeiro, né? O que o DOSVOX representou pra você? O que, que você acha do DOSVOX hoje? Fala, como é que foi o DOSVOX na tua vida?
Olha só, foi o começo de tudo, né?
Isso.
Eu conheci o computador na casa do Ersin. E quando eu cheguei lá, que eu sentei lá na cadeira, lá que eu fui ver o que que era um computador, eu nunca tinha visto um computador na minha vida.
Uhum.
Era o programa que tinha lá, era o DOSVOX. Aí ele me ensinou umas coisinhas e tal, depois eu fiz um curso. Não, antes de fazer o curso, eu frequentava a casa da Miau. E aí eu vi ela ligando...
Eu já ia gritar, porque você ia lá em casa, eu tava no computador e ela ficava com ciúmes do computador,
gente. É, isso mesmo. Ela botava um fone, esticava um fio enorme, ligava lá não sei aonde e falava com o Caco. É esse o nome dele? E tudo era no Dosbox, né? Eu não sabia que tinha outros programas que existiam, né? Disso. É. Só que agora, eu vejo falando assim, quando eu comprei o computador, porque eu sou meio burrinha, sabe? Eu não entendo muito bem de computador, não. Eu vi o povo falando assim, ó, você vai fazer assim no JAWS porque no Dosbox não dá. Você vai fazer aqui no JAWS porque no Dosbox é mais difícil. Olha, gente, mas eu aprendi no Dosbox, como é que pode? Ah, não, mas aqui, pelo esse aqui é muito mais fácil. Ah, o Outlook é muito melhor. Aí eu, puxa vida. E o Dosbox, cadê? Aí, eu fui saindo. Porque não... O povo vai me dizendo que aqui é melhor. Aquilo que eu fazendo no Cartavox, o outro é melhor. Ah, mas não melhorou nada. Então, aí...
Você achou melhor ou achou pior? Qual a diferença? Qual foi a sua dificuldade em migrar do Dosbox pro Outlook, do Cartavox?
Eu recebia e-mail... Só mandava pelo Cartavox.
Certo.
Quando me ensinaram o Outlook, infelizmente eu achei o Outlook melhor.
Mas por que você abandonou o Dosbox? Por que você largou o Cartavox? Parou de usar? Não,
porque isso... eu achei. Assim, quando eu saio do. É uma coisa estranha. Quando eu saio de alguma coisa do Dosbox pra fazer em outro lugar, eu saio, mas saio triste, entendeu? Eu comecei aqui. Isso aqui começou no Brasil, foi isso aqui que me ensinou a mexer no computador.
Você parece o nordestino abandonando o Nordeste, vindo para São Paulo e pro Rio de Janeiro arrumar trabalho.
Exatamente isso, Sérgio.
boa analogia.
Eu sei que eu tô saindo do Nordeste para procurar uma vida melhor. Eu sei disso. Entendeu? Mas não saio com aquela alegria, pô, vou procurar uma vida melhor.
É, Magda.
Ah, melhor pra mim. Deixa eu só falar uma coisa rapidinho, porque meu exemplo é da Magda mesmo, tá? Eu até dei esse exemplo nas listas, né? Que é o seguinte, quando eu comecei no Dosbox, pra eu sair do Dosbox e usar o JAWS ou o Virtual Vision, eu demorei uns 2-3 anos, né? Por quê? Na época o Dosbox me atendia em tudo que eu precisava. E de repente eu me vi obrigada a ter que usar o JAWS e foi uma grande dificuldade, principalmente nos textos, naquela coisa de apagar, né, que o cursor do Edvox se posiciona de uma forma, no Word é de outra. E a Magda, ela migrou do Dosbox, né, em algumas coisas, do Dosbox pro JAWS. Ela migrou em muito menos tempo, porque ela está usando essa linguagem toda de informática, esses programas todos, há um ano. Né? Então, é uma coisa assim que eu fiquei bem espantada quando eu me toquei disso, né? Como as coisas são rápidas.
Eu acho que as coisas são...
Só que tem uma coisa. Eu, a Débora, o Sérgio, são pessoas assim mais racionais, assim, mais realistas. Eu não sou apaixonada, sabe? Aquela que quando... A Luciana caiu no abismo, mas... chorou. Então, quando alguém falava do Dosbox, eu tô vendo que o troço é ruim.
Pessoal,
que realmente ele não evoluiu. Só um minutinho. Eu virava bicho. Entendeu?
Só um minutinho. Eu só preciso esclarecer o seguinte: esses questionamentos que foram levantados a princípio por mim, depois recebeu o apoio aí de muita gente e tal, eles ocorreram principalmente por uma questão que a Dadá colocou no início. O pessoal começa pelo Dosbox, tá? Vai percebendo que não dá pra fazer ou que é muito diferente pelo Dosbox e muita gente não sabe nem o porquê. Então, eu até acabei de mandar uma mensagem pra Voxtec que uma pessoa lá colocou uma vantagem do Cartavox em relação ao Outlook. Infelizmente, por mais que doa dizer, o Cartavox não tem nenhuma vantagem sobre o Outlook. Por quê? Porque no Outlook, se você pressiona a tecla F5, ele baixa as cartas de todas as configurações de e-mail que você tem lá, por exemplo. Tá? Além da utilização dele ser muito mais rápida. Né? O Dosbox, devido ao fato das vozes SAP terem sido adaptadas de uma forma meio que na gambiarra, quando você usa uma voz SAP, é muito mais lento do que quando você usa a voz nativa do Dosbox, por exemplo. Então, embora a voz nativa do Dosbox seja... Eu estou ouvindo o retorno da minha voz aí. Embora a voz nativa do... Mas não é teu não, miau. Embora a voz nativa do Dosbox seja uma voz que algumas pessoas acham um pouco chatas de ouvir e tudo mais, ela é muito mais rápida no Dosbox do que a voz SAP, porque a voz SAP ela foi adaptada. Ela foi gambiarrizada, se é que posso dizer assim. Então, por exemplo, a Dora. A Dora, ela adora usar a Raquel, né, Dora? Ela não fica sem a Raquel. Só que quando eu vou usar o DOSVox no computador dela, eu tiro. Porque quando você dá uma seta para baixo para ir pro próximo arquivo, por exemplo, ele demora 2 segundos para dizer o nome do arquivo. Então isso daí...
Não, só uma coisa. Se você for analisar, eu acho, eu posso estar erradíssima. Mas se eu usasse o MonitVox, que é a voz, né, padrão do DOSVox, se eu usasse o MonitVox no meu Windows, eu acho... que ele seria mais rápido até do que o Jaws.
Sem dúvida. Até porque o Jaws dá conflito com algumas coisas que o MonitVox não dá. Então, por exemplo, quando você... Que o teu computador trava, né? Exatamente, Tarciso. O Tarciso está me mandando aqui uma carta, um PVT, dizendo que aquela pessoa da VoxTech não conhece o Outlook. Porque o CartaVox não baixa todas as cartas de uma vez, de todas as contas. É, só concluindo, quando você precisa dar Ctrl Shift Esc para ir para o gerenciador de tarefas para fechar uma tarefa que está travando o teu micro, muitas vezes o Jaws trava ali, o MonitVox não. Então algumas pessoas colocaram: ah, quando meu computador trava eu me socorro no MonitVox. Realmente, o MonitVox ele quebra um galho nessa hora mesmo.
Eu acho que ele não trava porque ele não percebe que existe alguma coisa ali. Só por isso, se ele fosse mais desenvolvido, de repente até travasse.
É uma questão.
Ô, gente, olha só, deixa eu apresentar o Oswaldo, que também tá querendo participar do programa para vocês.
Grande Oswaldo!
O Fabiano tava na frente, gente.
Não, o Fabiano ainda tá aí conosco, né, Fabiano?
Tô aqui.
Beleza,
tô aqui.
Já jogo a bola para você aí. Alô, Oswaldo, tudo bem contigo?
Boa noite a vocês todos, eu sou o Oswaldo, já falei com o Sérgio. Ouvi hoje Diniz, eu ouvi hoje seu MP3.
Legal.
O que você fala aqui. E ouvi também o MP3 do Fabiano também. E eu comecei pelo DOSVox em 96. Quer dizer, eu comprei o computador em dezembro de 95.
Uhum.
Em 96 eu não sabia sequer o que era um computador. Nunca tinha pegado num teclado, não absolutamente nada. Então quando o computador foi montado lá em casa, depois eu coloquei o DOSVox, que naquela época tinha apenas 4 disquetes, que era todo o programa. Entendeu? Era o 1.2. Bom, aí, de 96, 7 e 8, esses 3 anos... Eu usei exclusivamente o DOSVox, porque também não tinha outra coisa. E, de cara, eu não me conformei com a voz pinçada.
Só um minutinho, Oswaldo. Só um minutinho, por gentileza. Eu gostaria de fazer um pedido, com exceção da Miau e do Sérgio. Quem está nos ouvindo, quem está aqui comigo no Skype, use fone de ouvido, por gentileza, porque o DOSVox de vocês está indo pro ar, tá? Então, com exceção da Miau e do Sérgio, que não estão fazendo nada no micro, quem mais estiver aqui, eu peço para colocar um fone. Oswaldo, me perdoe, pode continuar, por favor.
Então, eu quero contar falar a vocês sobre o DOSVox, pouca coisa, vocês não me conhecem ainda. Eu não entendo de informática, quer dizer, entendo trivial, né? Sou capaz de instalar um Jaws, sou capaz de instalar um Skype... um MSN eu instalo até aquele ponto em que ele começa a pedir letras e números que, pela tela, que aí eu nunca consegui fazer falar que então aí eu sou obrigado a pedir ajuda, né?
Claro.
Mas fora isso, eu costumo desinstalo, instalo, modifico partes, mas é pouca coisa. E conheço muito pouco. E não tenho experiência de lidar com vários computadores, uma vez que eu mexo só com o meu, né? E muito raramente de uma outra pessoa. Mas o DOSVox, eu quero dizer para você o seguinte, o DOSVox, hoje em dia é força de expressão. Como você vê, como eu comecei em 96, quando eu comecei em 96, eu não tinha outra coisa, então me dediquei. E eu percebi que o DOSVox tinha algumas falhas, como por exemplo, o tremor não pronunciava nunca, isso eu não conformava. Bom, o fato é que eu acabei sozinho estudando o regra .txt, RGR. Enfim, estudei também o português e dominei mais ou menos a estrutura desses dois. Eu não sei se aqui eu poderia chamar de arquivo, mas eu vou chamar de programa uma vez que ele influi, né? Então, o programa é muito simples, principalmente o português. E eu nunca fui favorável ao português muito grande, enfim. O fato é que eu acabei construindo para mim mesmo um regras, no meu entender, é menor e mais eficiente do que o regra, mesmo do hoje do 4.1. Porque eu entro lá no regras e verifico que há erros lá, há linhas erradas.
Isso,
lá,
Oswaldo, é o que está acontecendo com muitos usuários, tá? O pessoal não consegue se satisfazer, as necessidades não são satisfeitas e o pessoal acaba construindo, né, as próprias adaptações.
Agora eu quero contar a vocês uma história curtinha.
Oswaldo, só um favor que a gente espera você. Conta uma história curtinha aí pra gente dar prosseguimento aí, que tem mais gente pra participar. A tua opinião realmente é muito valiosa, porque você tá dando um depoimento muito interessante, você e a Magda, aí foram dois depoimentos incríveis. Mas a gente só pedia que você mandasse a tua história curtinha aí pra gente dar prosseguimento.
Eu vou resumir bem curto. De 96 a 98, eu escrevi mais de 200 poesias, eu escrevi romance, escrevi histórias fantásticas, tudo no Dois Vox. Depois, quando eu passei para o Jaws e dei uma passada rápida para o virtual. Mas eu quero contar o que eu quero dizer para vocês assim. Eu trabalhei na IBM de 61 a 71. Em 63, no ano de 1960, eu chamei o meu chefe e sugeri a ele uma possibilidade de fazer o computador falar. Não sei se vocês sabem, naquela época um computador miniatura tinha 2 metros de lado por 1 metro de altura. Era uma mesa com 2 metros de lado. Isso era o cérebro básico do computador e era o miniatura da época, era o 1401. Bom, então, o restante eram máquinas periféricas que dominavam um andar inteiro. Então, o meu chefe me ralhou comigo e disse: Oswaldo, o computador não precisa falar para ninguém. Enfim, me embargou. Eu tinha um plano inteiro para ser desenvolvido na época, com os recursos da época, e que o computador falaria se a IBM tivesse me ajudado. Eu acho que em 64 o computador já estaria falando. E o curioso que eu acho que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: quando eu descobri o DOSVOC em 93, que apareceu, em 95, em 96 eu comecei a mexer no DOSVOC, eu percebi que o modo tativitade que ele falava eram sílabas pinçadas. Então eu procurei ler tudo quanto era texto. Eu li aqueles textos todos, mesmo aqueles textos de linguagem de máquina, eu li aquilo tudo. Eu queria descobrir, eu queria aprender alguma coisa sozinho no interior, lá em Valadares, ninguém para me ensinar. Eu acabei descobrindo que, na verdade, o DOSVOX fala basicamente por exatamente o mesmo processo que eu sugeriria em 63, que eu fui embargado pelo meu chefe. Então, porque são sílabas... São sílabas projetadas que são pensadas por um...
Geniz, olha só, é só para acrescentar aqui uma coisa que muita gente não sabe, tá? Mas o Oswaldo, ele foi um dos primeiros cegos a usar o computador aqui no Rio de Janeiro. Você vê a história dele, que é lá de 63, então... muita gente não sabe disso, né? Que o Oswaldo foi um dos primeiros cegos aqui do Rio de Janeiro a usar um computador quando nem existia mesmo o próprio Oswaldo, tá? Era só isso que eu queria trazer.
Não, com certeza. É justamente por isso que o depoimento dele é tão, tão importante. E, assim, é lamentável que em 64 ninguém quis fazer nada. Realmente, eu acho que a mente das pessoas leva tempo, né? Pra evoluir.
64 foi um ano atípico, né?
É, pois é. Não, com certeza. Gente, olha só. Tá super confuso aqui. Bom, Fernando entrou. Quem mais entrou além do Fernando?
É o Marcelo.
Matheus Torinho,
Marcelo.
Eu vou só concluir agora.
É que realmente, Oswaldo, o nosso tempo tá curto, tá? Nosso tempo realmente está bem curto.
Só uma frase só.
Diga.
Hoje em dia eu acho que o DOSVOX é um programa inchado, que a maioria, que deveria ser varrido, porque tem muita coisa que não se usa mais para nada e está lá enchendo. Tem um DOSVOX no dia completo, tem 265 mega, quando que um Jaws tem 83, 70 e pouco.
Mas isso aí é porque o DOSVOX usa o Wave, cara. O DOSVOX está usando o Wave.
Tem muita coisa enchendo.
Só um minutinho, gente. Antiga, eu perdi o controle, tá?
Aquele mini
Pessoal, eu perdi o controle.
Pode prosseguir, eu vou ficar nesse ponto agora.
Osvaldo, muito obrigado pelo teu depoimento. Me perdoe aí pelas falhas e pela pressa também. Realmente a gente tá com muita gente aqui, tá? É, eu tô muito grato então a você. Um abração, Osvaldo.
Obrigado, pode prosseguir, eu vou ficar na escuta.
Valeu, valeu. Magda, um abração, Osvaldo, valeu, muito obrigado. É, Fabiano Ferreira, você tem algum...
Nós temos 5 minutos, tá? Para o Fabiano falar e depois rolar o resto do programa. Não seria melhor o Fabiano falar depois?
É que eu tô com muita...
Fabiano tá esperando já aí, gente. O Fabiano falar.
Não, você que sabe.
Tá complicado, gente. Tá complicado. Pessoal, eu peço que o Skype... Bom, Fabiano tá aí?
Sim, tá. Por quê?
Oi, Fabiano. Pode falar. O microfone é teu, cara.
Tá, ok. Não, eu conheci o Dos Vox em 95 pra 96. Nessa época eu tinha 7 anos.
Só um minutinho. O pessoal que está reclamando do meu áudio aí via Papo Vox, eu gostaria de saber o seguinte, gente, me retornem em PVT, por favor. O áudio que está cortando é só o meu ou é o de todo mundo do Skype? Tá? Me respondam aí em PVT, por gentileza. Vai lá, Fabiano.
Então, nessa época eu tinha mais ou menos entre 7 e 8 anos de idade, era criança, e as primeiras coisas que eu conheci no meu Vox foram os jogos. Inclusive o Letra Vox, que fez parte da minha alfabetização, o Porta Vox, o jogo da memória, o jogo de mistura de som, enfim, toda a leva de jogos do Vox. Depois houve um problema lá no colégio, eu fiquei sem aula, me frustrou pra caramba, porque eu já tinha essa curiosidade de aprender computador desde criança. Enfim, aí quando eu voltei, eu já voltei mesmo pra fazer teste de teclado. Fiquei 2 anos no teste de teclado. Mas dou graças a Deus ao meu instrutor por ter feito isso comigo, porque hoje ninguém preza pela digitação, mas eu posso dizer para vocês de cadeira que quanto mais você tiver bem digitando no teclado, melhor vai ser seu desempenho lá para frente. Isso para o cego é fundamental, você ter digitação, você treinar a digitação, você não ter deficiência muito, muito grande na digitação. Eu ainda tenho muitas, erro pra caramba, mas bem menos do que antes. E porque eu não tinha computador em casa, eu só praticava na escola, mas já gostava. Então acabei aquele tempo de teste de teclado, fui para DOSVox, aprendi o DOSVox todo, veio o DOSVox para o Windows. E enquanto eu era criança, adolescente e tal, aquilo ali para mim era o mundo. Mas hoje, 2010, com 22 anos, eu tendo que fazer um estágio, eu tendo que ir para a faculdade, eu tendo que desenvolver coisas para a minha vida profissional, eu vejo o quanto eu vou me distanciando do DOSVox, porque ele não me dá suporte. Então, a gente fica sem entender qual é realmente o propósito do projeto. É pegar, produzir, e depois você simplesmente, né? Oi.
Você, né, que está estudando, ao mesmo tempo trabalhando, qual você poderia dizer assim, quanto por cento que você usa do DOSVox hoje na sua vida? E quanto que você usava?
Você quer saber a vida profissional ou geral?
Geral, a porcentagem de quanto você usa hoje do DOSVox e quanto que você usava antigamente.
Na vida profissional eu posso dizer para você uns 5%, porque eu uso na vida profissional o que você vai usar? No máximo Edvox e movimentação de arquivo e pasta.
Mas você usa o Edvox para formatar? Você usa o dicionário dos Vox ou o DeepVox ou aquele corretor ortográfico, enfim.
Não, se eu precisar formatar, eu uso. É porque assim. Oi?
Não, mas posso ouvir por quê? Algum problema? Pera aí só um pouquinho que eu já chamo aí de novo.
Então. Assim, é porque na verdade eu ainda tô. Eu comecei a iniciar um estágio assim, tem pouco tempo. E iniciei a faculdade também tem pouco tempo. Eu ainda não tive uma situação que eu precisasse fazer uma formatação rigorosa de um texto. Mas eu acho que quando acontecer, eu vou ter que usar o Word para formatar. E o DeepVox eu utilizo sim. Sempre que eu preciso de alguma coisa, eu uso o DeepVox.
Tá fazendo estágio do quê?
Eu vou começar a fazer. Tô fazendo, né? um estágio numa empresa que trabalha com desenvolvimento de software para web.
Tá, e a sua formação, você está se graduando em quê?
Ciência da computação, bacharelado.
Você está desenvolvendo já, Fabiano, ou ainda não?
Oi?
Você já está desenvolvendo software ou ainda não?
Não, porque ainda está tendo um problema muito sério lá com o projeto. Então eu ainda não tenho, assim, basicamente o que programar. Eu estou, assim, vendo o que, que já tem pronto, lendo alguns códigos-fonte para me saber o que, que eles estão já desenvolvendo, né?
Tá.
E é isso. E na faculdade é que eu estou desenvolvendo algumas coisas, assim, de pouca coisa em ser, né? É só começando agora a pegar o espírito da linguagem. Aí eu uso o DOSVox, eu edito no Edvox e depois eu compilo lá com o Turbo C.
Tá, infelizmente, então, para você, o DOSVox hoje não atende você praticamente nada.
É o que eu falei, né? Como eu ainda não tenho, assim, uma situação que realmente eu esteja, assim, bem ativo, mas eu, pelo andamento das coisas, eu já posso ter um panorama do que vai acontecer. Então, eu acredito que não vai fazer muita diferença, não. Do jeito que ele está atualmente, não vai.
É, pessoal, é o seguinte. Oi, Fernando, diga.
Tá com não tá vendo corte na rádio.
Tá, gente, olha só. Eu estou sendo
corte do Skype, isso é normal.
É, galera, é o seguinte, eu tô sendo bombardeado aqui com agressões de todo tipo, tá? Cleide,
tá,
Nick...
Rola,
só um minuto.
Rola o programa, cara.
Eu vou rolar o programa, só um minutinho.
Já tem 32 minutos aqui, tá? Da gente falando.
Perfeito. Eu só quero dar um recado. Cleide, Mick e NG. Vocês aí que estão me bombardeando, se vocês quiserem falar no ar o que vocês pensam, beleza. Tá certo? Vocês terão espaço aqui. O NG tá dizendo que não concorda. Mas eu não entendi com o que ele não concorda. Então, NG, se você puder me dizer com o que exatamente você não concorda, eu reproduzo aqui. Cleide, olha só, a gente tem que ver o seguinte, a rádio tá ok, tá? A gente já recebeu aí do servidor o teste positivo.
Eu já ouvi aqui, tá legal.
Aqui também tá ok, gente.
Tá, a rádio tá ok. Mas... é que como tem muita gente no Skype...
No Skype, corta.
Não, eu não... Eu não vou enviar PVT pra ninguém, galera. O pessoal que tá me pedindo aí pra enviar PVT, eu lamento, mas eu não posso responder PVT de ninguém, porque eu tô com a rádio no ar aqui, tô fazendo mil coisas ao mesmo tempo, eu lamento. Valeu, Tarcísio. Bom, eu vou rolar o programa então, Fabiano, quero agradecer...
Só um pouquinho, só terminando o recado. Então, a rádio tá ok, o que acontece com o Skype... por ter vários membros, ele corta um pouquinho, mas isso é absolutamente normal e não impede a gente de continuar ouvindo a programação.
Certo. NG tá dizendo, eu não concordo com essa palhaçada. Qual palhaçada, NG? O que pra você que é uma palhaçada? Seja bem específico, cara. Ok. Cleide, se você quiser entrar no ar, você chama o contato, tá? NG
o contato
também.
É Mundo Segal.
É o Marcelo.
Oi, Marcelo. Diga lá, meu caro.
Olha, como é que é seu nome?
Diniz, o meu nome.
Diniz. Ah, tá. Diniz, é o seguinte, eu sou aqui de Minas Gerais, eu moro em Ituiutaba e tenho pouco conhecimento com o DOSVox.
Certo.
Mas eu estava conversando com uma colega agora à tarde e eu acho o seguinte, eu acho que tem muita gente que bombardeia o DOSVox, mas é um projeto que precisava ser levado mais a sério. Porque, independente do que aconteceu, se alguém fez ou deixou de fazer, mas eu tive contato com o DOSVox, não sei se 2000 ou 2001. E, para minha surpresa, por volta de 2006, 2007, não sei, eu tive contato de novo com esse programa. E se ele evoluiu, pelo pouco conhecimento que eu tenho, não tem lá tanto conhecimento assim, foi pouco. E eu acho que é um programa que... tem tudo para poder continuar o desenvolvimento e não é um projeto que deve ser abandonado, porque é aquela história, né? O pessoal tem o costume de falar mal, mas o que acontece, né? Um JAWS, eu fiquei sabendo o custo dele para a gente comprar é R$3.000, né? Então eu acho que essas coisas, se teve algum problema, eu acho que é resolver o que for possível, né? Ficar procurando até, às vezes, até dar ideia de impunidade, essas coisas todas, Mas não é ficar procurando responsável por isso ou por aquilo, não. Eu acho que o projeto é bom e precisa ser retomado, né? Porque se a gente for pensar que tem que abandonar, que é isso e aquilo, que não serve por causa disso, por causa daquilo, vai, onde é que nós vamos parar? Quer dizer, cai naquela história, né? Santo de casa não faz milagre. Então nós vamos cair na mesma coisa. Eu não tenho muito contato com o pessoal, a gente que mora no interior fica muito isolado. E confesso a você, Diniz, os colegas aí, que faz uns 2 anos que eu tô mais em contato, 3 anos quase, que eu tô em contato direto mais com a internet. Certo. Então agora que a gente está se inteirando mais dos fatos, participo aí de alguns grupos, né, especialmente o grupo de conversa em conversa, e... mas pelo que eu já observei, eu acho que o DOSVOX foi um programa bem nascido, possibilitou a muitos cegos entrarem no mundo virtual, entrar na internet, e hoje às vezes uma coisa que infelizmente por alguma razão foi abandonado, ele deveria ser retomado e ignoradas as condições, o que houve, o que deixou de haver, essa coisa toda. Então a gente precisa de valorizar o que é nosso. Vamos ver, quem sabe, essa virada de governo, que essas mudanças que vão vir, Marcelo. Quem sabe a gente não consegue conscientizar o pessoal e retomar o projeto dos Vox. Porque a colega...
Marcelo, você está me ouvindo?
Ela consegue formatar os textos.
Alô, Marcelo?
Não estou ouvindo, não.
Consegue fazer o trabalho de formatação dos textos dela todo?
Veja bem, galera. Todo mundo aqui vai ter espaço. Eu acabei de receber um PVT assim. A oposição não vai ter espaço, tal, todo mundo vai. Só que tem que falar pouco, gente. Porque vamos dar opinião, sim, tá?
Tem contagem do tempo?
Oi?
Tem contagem do tempo?
Pois é, cara, como é que eu vou fazer contagem do tempo?
A gente tava... já tem 38 minutos.
Tá. Vamos...
Eu tô falando assim, tem alguma coisa de regularização do tempo, alguma coisa assim? Pô?
Não.
Teoricamente não, mas a gente não quer entrar madrugada dentro, né? É esse que é o detalhe. Só rapidinho. Posso dar o meu...
Tá gravando, gente, isso daí? Depois pra gente pegar?
Sim, está sendo gravado e vai ficar disponibilizado, inclusive, na Rádio DOSVOX depois.
Beleza. Só pra mim...
Muito bem, eu vou tirar o Skype do ar, então. E tô rolando a programação. Daqui a pouco a gente tá de volta. Só um minuto, vocês do Skype, por favor.
Puxa, eu acho melhor que nós fôssemos de táxi.
De táxi?
São 2 quarteirões.
Isso é coisa de cego acomodado.
Vou ficar cansado.
Você tá maluco? São 2 quarteirões, é super perto.
Você pensa na mania de pobre, andar de ônibus. Pra quê?
Que palhaçada, fala sério.
Eu acho que nosso você dinheiro tá é insistindo, como sempre você tá
aquele
certo.
Você é doida demais. Você é doida demais.
Que foi, Luzia? O que
não
aconteceu?
Não se aproxime, é perigoso. Fique aí, vai lá, chama alguém, pelo amor de Deus.
Por quê? Mas eu não sou alguém?
Não, mas você não vai adiantar, Marcelo. A coisa é séria.
Eu não sirvo pra nada.
Não, Marcelo, pelo amor de Deus, é um bicho.
E daí, qual é o problema? Eu também sou um bicho.
Marcelo, é um bicho enorme.
Eu mato ele.
Não mata, como é que você vai ver o bicho, Marcelo?
Eu piso na cabeça dele.
E você sabe por acaso se ele tem cabeça? Marcelo, por favor, vai lá embaixo e chama o porteiro, Marcelo.
Eu piso no rabo, mato ele.
O bicho tá preso aqui debaixo da minha vassoura. Pelo amor de Deus, Marcelo, vai lá chamar o porteiro. Senão eu vou dar outro grito daquele.
Mas que bicho acomodado, aí presinho pra dar sua vassoura até agora.
Eu vou gritar.
Não, peraí, vamos falar com esse negócio também. Peraí, vou lá chamar o tal do...
Dois.
Do Zé Mané lá embaixo, peraí.
E...
Peraí. Ah, Luzia.
Já voltou, cadê o moço, seu Severino? Tem um bicho
não,
aqui.
Não é seu Severino que ia estar lá hoje, não, seu Zé Mané.
Então chama o seu Zé Mané, Marcelo, o bicho tá se mexendo, Marcelo.
Mas eu fui lá, ele não tá lá.
Não foi não, Marcelo, não deu nem tempo de você ir lá. Marcelo, você tá me enganando.
Eu sou rápido.
Olha, você tá me enganando, eu vou gritar, eu não vou parar mais de gritar.
Ah, eu vou internar você.
Marcelo, por favor, chama o bicho, Marcelo.
Chamar o bicho?
Não, o bicho não, o bicho não. Chama o porteiro, por favor,
o
Marcelo.
Porteiro não é bicho.
Por favor, Marcelo, por favor, é um bicho se for perigoso.
Não, perigoso sou eu.
Mas ele pode ser mais perigoso que você.
É ruim.
E se for venenoso?
Ah, venenoso é você.
Marcelo, por favor, ainda que você consiga matar o bicho, esse bicho vai ficar morto aqui no chão da cozinha. Marcelo, chama o porteiro.
Eu pego ele na pá de bicho e jogo no...
Então vou fazer o seguinte, você fica aqui segurando o bicho e eu vou lá chamar o porteiro, que
eu,
tal?
Eu lá sou homem de segurança.
Então chama logo o porteiro, Marcelo, por favor. Eu tô falando sério.
Tá bom, cara, vamos acabar com essa história.
Prontinho, dona Luzia, aqui estou eu.
Graças a Deus, seu Zé, graças a Deus.
A senhora está tão nervosa. O seu Marcelo disse que só tem um bicho embaixo da vassoura. Que bicho comportado é esse que ele me falou?
Ai, seu Zé, por favor, seu Zé, olha só, vamos fazer o seguinte, eu
deixa
seguro...
Deixa eu olhando.
Não, mas eu tenho que segurar.
Segurar o bicho?
Não, segura a vassoura. Sim, ou melhor, eu seguro a vassoura, quando eu levantar, o senhor mata o bicho.
A senhora vai voar?
Não, seu Mané, seu José, Marcelo, explica pra ele, Marcelo, explica pra ele o bicho,
ela
Marcelo.
Ela quer ficar com a vassoura na mão, ela vai levantar a vassoura, só vai ver o bicho que tem embaixo da vassoura. Cuidado, pode ser um leão.
O senhor mata o bicho, seu Zé. Pega o chinelo, por favor, seu Zé.
Tá bom, então você aqui o martelo. Eu vou dar uma porrada na
isso,
cabeça dele.
Isso. Assim que eu levantar a vassoura, tá bom?
Então levanta, dona Lê, levanta.
Ó, eu vou contar até três. Quando eu levantar, o senhor dá uma cacetada na cabeça do bicho, se ele tiver cabeça. Um, dois e três. O que foi, meu Deus? O que é isso, seu Mané? Seu Zé? Seu Mané, o que é isso? O senhor não matou o bicho, seu Zé?
É só isso.
Mas por que? Você tá querendo a minha cara, seu Zé? Por acaso? Eu tenho
não,
cara de palhaço?
A senhora está nervosa à toa.
Como nervosa à toa? Você tem um bicho aqui que me pinicou?
Que bicho que me pinicou nada? Esse é uma esponja, dona Lodinha.
Uma esponja?
É uma esponja, essa
valiosa. Uma esponja? Eu pensei que fosse um leão.
Não, vou pegar aqui pra senhora ver, eu vou botar na tua mão. Peraí, aqui, dona Lodinha.
Não, peraí, só tenho certeza que é uma esponja.
É uma esponja.
Ela me pinicou meu pé no chão.
É que ela tá toda suja, toda cagada.
Deixa eu ver essa esponja.
Aqui, pega a tua.
Ah, é por isso que ele estava tão comportado embaixo da vassoura, mas
é uma esponja. Mas podia ser um bicho, tá? Eu queria ver se fosse com vocês, isso sim. Não vou nem te dar café, seu Zé, se eu matar o bicho. Então o senhor pode descer e muito obrigado por passar bem. Tchau.
Podia ser um leão.
E agora, no universo...
Universo digital.
A sua melhor pedida na web.
Muito bem, galera. Estamos de volta. Tá, a gente tá aqui com o Fernando, então, pra expor aí o ponto de vista dele. E... Antes de passar a bola para o Fernando, eu preciso fazer uns esclarecimentos. Primeiro, eu quero pedir mil desculpas aí para algumas pessoas que estão tentando chamar e eu não estou conseguindo colocar no ar. Dada, você chamou a gente de novo, né, quando caiu aqui a conferência. Eu peço desculpas, mas é que realmente tem muita gente chamando. A gente está com 30 e poucos ouvintes aqui e a gente tem que dar espaço para todo mundo. Eu quero pedir encarecidamente para todo mundo que for participar... que fale pouco, galera, porque todo mundo vai ter espaço, tá certo? Cleide Belisário, você pode chamar a gente que a gente vai te colocar no ar, sim, e todo mundo que tem opinião que a gente tá fazendo o que não deve, Pode chamar que a gente vai colocar no ar, todo mundo vai ter espaço. Eu só peço para que seja breve, porque seja breve é o cúmulo, né? Bom, só peço para que as falas sejam breves, para que a gente possa, sim, colocar todo mundo e rolar os quadros do programa, tá? É, realmente tá um pouco confuso, algumas pessoas reclamando que tá bagunçado, etc e tal, porque eu acabei sem querer colocando muita gente na conferência e peço desculpas. Quero agradecer aqui ao Marcelo, grande abraço a você, Marcelo, imprescindível a tua opinião, tá certo? Muita educação da tua parte, um grande abraço para você, Fabiano Ferreira e demais aí. Fernando, a palavra é tua então, vai lá.
Muito bem, e ouvintes que já me conhecem, inclusive, sabem que eu uso Dosvox até hoje. Eu uso 70% da minha estada no PC é no Dosvox, né? Desde 96, quando eu comecei a usar o Dosvox. Só que acontece o seguinte: naquela época, tudo bem que, como existia menos utilitários e mais possibilidades de trabalhar em cima desses utilitários, o leitor de telas do DOSVox, o leitor para DOS, aquele Vox 3, era uma coisa linda, que realmente funcionava. Pouca gente usou, mas quem usou conhece e sabe que era uma beleza. Eu sentia no DOS como se estivesse dentro do DOSVox, inclusive, com as respostas de comando direto e tudo mais. Só que quando saiu das Vox para Windows, eu, tipo, fui um dos primeiros usuários das Vox para Windows também, e posso garantir que me decepcionei. Até porque naquela época que saiu o das Vox para Windows, o Monitvox, que ficava ativado por padrão, só lia os nomes das janelas. O sujeito ficava completamente perdido, exceto no Windows 3.11, que ele conseguia ler alguns menus, né? Olha, eu não digo que o DOSVox não cresceu, tá? Eu posso até dizer que cresceu um pouco de lá pra cá, mas o que a gente tá falando não é isso. O que a gente tá falando é que nenhuma equipe trabalha apenas com um programador ou com dois. Deve existir também uma forma de se fazer recrutamento de programadores dentro da universidade e fora dela também. E aqui, mesmo aqui, nessa nossa conferência no Skype, aqui, só que eu saiba, já tinha três. Eu, o Diniz e o Fabiano. Aí o Sérgio também programa, legal. Pois então, olha a quantidade de programadores que a gente tem na comunidade que poderiam ajudar também. Tá certo que existe uma questão burocrática que atrapalha um pouco, eu já ouvi falar dela, não vou dizer quando e por quem, porque eu não tenho certeza, mas parece que foi aí por 97, 98, sobre programadores que desenvolviam sistemas para colocar dentro das Vox e que depois andaram processando para cobrar direitos por isso, né? Que foi uma baita, uma sacanagem, vamos concordar, né? E realmente gerou esse receio da universidade de procurar voluntários programadores, talvez dentro da comunidade, inclusive. Mas o que eu quero dizer? Tá. O que eu quero dizer com tudo isso, só para terminar? Nenhum projeto anda sozinho. O problema do DOSVox foi justamente isso. Além dele andar sozinho, ele foi esquecido. Tá? E, infelizmente, o DOSVox que nós temos hoje pouco difere do DOSVox que nós tínhamos em 2003.
Você não acha, Fernando, que também a comunidade que usa esse sistema aí do DOSVox, se ela não for informada das dificuldades, dos problemas que ocorrem por trás lá, que o responsável pelo projeto enfrenta, não for informada, ela também não pode atuar de forma nenhuma, de uma forma de fazer opinião pública, pressionar. Então, se se fosse trazido essas pessoas o conhecimento dos problemas que ocorreram ou que ocorrem, não seria mais fácil tentar solucioná-los?
Olha, parece que já foi feito isso, inclusive várias vezes.
Não.
Né? Não só...
Não, o que o Sérgio está dizendo é o seguinte. Por exemplo, Fernando, houve lá em Joinville, a promessa do Python, você deve se lembrar, e nunca rolou. E a gente não sabe o porquê disso. Então, o projeto, ele não nos informa.
Mas é o que a gente está fazendo agora, inclusive, chegando até na reitoria para tentar saber o que está
então, acontecendo. Então, é isso que eu quero explicar. Isso que eu quero explicar, Fernando.
Inclusive, muita gente não entendeu a nossa atitude. Muita gente está criticando. Muita gente está criticando sem saber qual é a verdadeira...
Exatamente, Fernando. As pessoas pensam que a gente está agindo contra uma pessoa. A gente não está agindo contra
exatamente,
uma pessoa.
E nem contra o das votos.
O que a gente quer é respostas. A gente quer
ajuda para essa pessoa.
Exatamente, não.
Programadores, verba, o que
for. Bom, olha só.
O que a gente quer é só colocar... obter essas respostas para poder dar caminhos, para poder ajudar no projeto, sei lá, para poder fazer qualquer coisa, para o negócio começar a andar de novo, que está parado. É isso que a gente quer. Então,
com certeza. Só um minutinho. Só um minutinho. Nós colocamos aí a Cleide Belisário. Cleide, seja bem-vinda aí ao nosso programa. Realmente, eu acho que... infelizmente, Cleide, eu vou te passar a palavra com toda certeza... Mas antes disso, eu só quero finalizar então o raciocínio da seguinte maneira. Em 2003 rolou o Salva Vox, que o professor Antônio Borges... Só um minutinho, Fernando. O professor Antônio Borges nos informou...
Olha, tem pessoas falando, eu não estou entendendo o que me escreve, realmente.
Oi, Cleide, perdão.
Você tem que desligar a rádio, Cleide. Você não pode falar com a gente ficando com a rádio ligada.
Isso mesmo, Cleide. Para você falar com a gente aqui no ar, você precisa desligar a rádio, ok? Cleide, você entendeu?
Entendi.
Ok. Então, por gentileza, desligue a rádio.
Oi, estou ouvindo você.
Ah, ótimo. Perfeito. Bom, só finalizando. Em 2003, então, ocorreu o projeto Salva do Osvox. Tá? Nada do que foi feito ali, nada do que foi discutido foi levado em consideração pelo projeto do Osvox, pela equipe. Agora, em 2008, no encontro de São Paulo, ocorreu também a promessa de que o Osvox 5.0 seria desenvolvido em Python. Ele não foi desenvolvido em Python. O professor Antônio Borges informou em uma das aulas do curso de Tutor Vox que o projeto que o Osvox 5.0 sairia em breve. Né, e não se fala em Python nada, o que nos permite concluir que vai ser feito em Pascal mesmo, e a gente não sabe por quê, o que, que aconteceu com o projeto Python. Então, realmente falta informação por parte do projeto, e aquelas pessoas que não compreenderam muito bem a nossa intenção ao questionar, eu quero... Marcos Vinícius Begonde, eu sei que você está chamando várias vezes, e eu peço, por gentileza, que você continue insistindo,
não,
meu caro.
Olha, eu te chamei várias vezes exatamente por entender tudo, entendeu? Eu espero que você me entenda. Você sabe que eu te chamo de meu sobrinho mesmo, porque eu tenho um carinho muito grande por você, pela Indomada. E eu sei que, mediante aos projetos para DD, é muito complicado. Entendo o lado dos dois blocos, entendo vocês também. Mas eu entendo o lado dos blocos.
Só então, essa é a Cleide que tá falando, que a gente nem sabe.
Essa é a Cleide, ela me interrompeu.
Ah, tá. Boa noite, Cleide. Seja bem-vinda. Fernando, brigadão pela sua participação, tá? Vamos
okay,
deixar a Cleide...
Eu vou sair agora e vou ficar ouvindo na rádio, então.
Perfeito.
Tá, se desculpa até que a Cleide quer muito falar,
bom,
a gente vai
sei,
ouvir.
Eu sei,
tá?
Uhum, tá. Tchau, tchau pra vocês. Sim. Até daqui a pouco.
Vamos lá, tudo bom, tchau, tchau. Cleide? Boa noite, seja bem-vinda.
Boa noite.
Vamos lá. Pode falar agora, gente. Essa é a Cleide.
Olha, gente, eu entendo todos os lados, mas um lado... principalmente seria de verbas. E eu enfrento esse problema na minha cidade, aqui onde eu moro, entendeu? Não tem verbas, já que eu sou a única deficiente visual da cidade. Então, eu entendo o lado dos dois blocos também. Eu espero que vocês me ouçam até o final, porque eu adoro vocês dois. E quero que vocês entendam até o final.
O Cleide, eu que sou a Dora, tá? Que te falou aí primeiro foi a Miau, tá?
Eu sou a Miau, ela é a Dora.
Então, é onde eu quero que todos entendam. Porque os dois blocos precisam muito de verbas também. E foi lá que eu iniciei. Eu tinha um computador dentro da minha casa. Não sabia o que fazer com aquilo. Através dos dois blocos que eu iniciei. Depois eu busquei muitas outras coisas. é lá que inicia, né? E depois a gente continua também, gente. E o Dosvox não tem tantas verbas.
Mas, ô Cleide, quando você diz que o Dosvox aí na sua cidade precisa de verbas, eu queria entender, porque o Dosvox, na verdade, ele é um programa gratuito.
Não, eu preciso da verba pra eu estudar fora, porque aqui na minha cidade não tem nada pra deficiente visual.
Mas isso aí, Cleide, isso...
todos nós lá de fora, né?
Mas isso daí não é um problema do Dosvox, isso é um problema de educação que existe no Brasil inteiro e que, infelizmente, a gente não tem como...
Desculpa, meu sobrinho. É, a gente precisa de verbas pro Dosvox pra ele nos ensinar lá fora também.
É, mas é isso que eu queria entender. Como assim? O que que o Dosvox precisa de verba... É, para você estudar o Dosvox na atual situação,
a tela,
né?
Preta, ele precisa de verba para colocar uma tela ali. Até é normal para outras pessoas que vêm nos visitar, né? E outras coisas também, para entrar no www.não sei das quantas, que eu tento entrar, não consigo, vou pelo Windows.
Webvox, né?
É, independente, Webvox, outras coisas até, né? Que eu busco até pelo Windows.
Então, você está dizendo que tem algumas coisas no Dosvox que você tenta fazer
entrar,
e não consegue.
Não consigo, mas talvez eles não tenham verba para colocar tudo isso para gente.
Cleide, deixa eu te dar uma informação.
Que seja exatamente por causa da verba. É. Mas olha só, desculpa, Denise, eu te interrompi. Esse movimento que nós fizemos é justamente para perguntar o porquê que essas coisas não estão funcionando. O que que falta... Parou.
Sim, vamos cobrar juntos? Nós.
Exatamente, é isso que a gente está... Mas é, o convite, Cleide, é nosso. Vamos cobrar juntos?
Exatamente, dos nossos governantes para ajudar o nosso Dosvox a continuar.
Olha só, deixa eu só passar uma informação para quem não sabe. É, a pessoa que acessar a página do Dosvox... Tem um link lá, parceiros do Dosvox, tá? Então lá tem o Benjamin Constant, tal, várias instituições, tem o MEC, tem a Micropower, entendeu? Então assim, quando você diz, Cleide, que é falta de verbas, eu acredito que exista sim esse problema de verbas, é lógico. Acho que todo projeto para crescer precisa de verbas, né? O Dosvox hoje ele conta com pouquíssimas pessoas envolvidas na equipe, infelizmente.
Mas ninguém acredita no CEP, né?
Aí é a sociedade mesmo.
Não, mas aí não tem nada a ver, porque inclusive o coordenador do Dosvox, ele não é cego. Então,
ele não é cego, mas quem passa as verbas é vidente, concorda?
Sim, lógico. Não, mas aí você entra numa coisa muito ampla, porque aí a gente tem aí os idosos, vamos ter os outros deficientes, vamos ter a cota, né, das faculdades, das universidades para os negros, enfim. São questões muito amplas e a gente está debatendo aqui o Dosvox. Como a gente consegue? Aonde? Quem é? Como conseguir fazer o Dosvox desenvolver? É verba que está faltando? Então vamos embora atrás dessa verba. É pessoal que está faltando? Então vamos embora atrás desse pessoal. Entendeu?
O problema, Cleide, é que a gente não tem como definir nada, porque a coordenação não nos dá as informações. Por exemplo, você acha que é falta de verbas. Só que como é que a gente vai ter certeza que é falta de verbas se a coordenação não dá uma posição?
Tá, eu concordo com você, Denise, nessa parte aí, não dá uma posição.
Então, Cleide, o que eu queria te dizer é o seguinte, eu não sei se você chegou a ler, Luíde, por gentileza, chame novamente, por favor, eu acho que a tua fala é bem importante. É, Cleide, a minha atitude de questionar e todo mundo que está aqui questionando é unicamente isso, é saber qual é a realidade do Dosvox hoje, dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como que nós, usuários, podemos ajudar. Cleide, várias pessoas, vários usuários programadores têm desenvolvido os programas. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar no DicVox, no BibliaVox. E eu tenho certeza que você não sabe dizer pra gente por que esses programas não integram o pacote do Dosvox. Quem quer o DicVox e o BibliaVox tem que baixar a parte. Por que essas colaborações não são aceitas? Então, o nosso questionamento envolve tudo isso. Eu admiro, particularmente, admiro bastante a equipe. Realmente, o Dosvox teve um papel muito positivo na minha vida. Luíde, bem-vindo. Só um minutinho, por gentileza. Mas, infelizmente, faltam respostas. A gente precisa de respostas justamente para não deixar o Dosvox morrer. Entendeu? Porque
exatamente.
Nós não queremos que o Dosvox morra. Muito pelo contrário.
Exatamente onde eu fui atrás, entendeu? é, o Dosbox não morrer, porque eu tinha um computador, vocês sabem, assim, um computador de 3 GB, com é, 580, não sei das quantas, não sei das quantas, não sei das quantas, da minha casa. Só que daí, eu não tinha um Dosbox, eu não sabia, entendeu? Nada. Depois que veio o Jaws, veio outras coisas aí, mas o Dosbox foi o principal pra todos.
Perfeito. Iniciantes. O importante disso tudo, Cris, é que você entende perfeitamente a proposta que está sendo proposta para essas pessoas que estão fazendo parte desse movimento. É justamente a evolução do projeto do Dosbox para facilitar a vida do deficiente visual. Isso que é importante, acho que você concluiu bem aí.
Exatamente. Ele inicia a nossa vida. E depois segue quem quer, gente. Vamos concordar com isso, né? Quem quer aprender outras coisas, aprende. Mas quem dá o início? Quem dá o pontapé principal? O primeiro chute pra gol? O das rocas.
Tá ok, Cleide.
Cleide, muito obrigado pela sua participação.
Obrigada,
tá
vocês.
Ok? Participa sempre com a gente aí. Um abração pra vocês.
E continue na escuta.
É, continue na escuta.
Com certeza.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Muito bem, é... muita gente está chamando, eu só quero pedir a paciência de todos. Eu quero pedir a paciência de todo mundo, porque realmente vocês devem estar ouvindo aí quantas vezes o Skype está tocando, tá? Eu estou tendo que ignorar algumas chamadas realmente para a gente poder respeitar uma fila. Luiz Henrique Kischel, muito boa noite.
Olá, boa noite a todos os nossos amigos que estão assistindo do programa. Pelos cumprimentos, primeiro pelo grande sucesso, certo?
O Skype dele tá cortando.
É, ah, Luigi, teu Skype tá cortando bastante, eu não sei que... Tenta falar mais um pouquinho, vamos ver se melhora.
Vamos enrolar.
Tá melhorando, som, um, dois.
Tá cortando bastante.
Eu vou sair daqui
não,
a pouco.
Não, Miau.
Não precisa. Vou pegar aqui, pode ficar. Eu vou fazer uma minha espera.
Luigi, foi ele que saiu?
Eu volto depois.
Não. O Skype do Luigi, ele é assim mesmo. Até na época do encontro, eu me lembro que ele participou lá no ar e não conseguiu. Eu vou voltar pro chat, Luigi. E você me manda em PVT, por gentileza, o que você gostaria de falar, que eu reproduzo aqui. Só um minutinho. Deixa eu ver quem tá aqui chamando. Ivan. Ah... Quem caiu? É, Miau e Dora ainda estão aí, né?
Eu tô aqui.
Perfeito. Bom, eu vou rolar o próximo quadro então, Miau. O que você acha?
É, rola o próximo quadro.
Tá, vou rolar. Ivan, por favor, continue chamando que a gente já coloca você aí. Então eu vou rolar o próximo quadro. Agora um pouquinho mais calmo. Muito bem, o Skype já está fora do ar. Só um minutinho, por favor.
E agora, no Universo Digital, mensagem de reflexão. Apresentação, Dora Itis, a musa do rádio.
A musa do rádio.
Ser um televisor. Um menino, meditando enquanto rezava, concluiu: Senhor, esta noite te peço algo especial. Me transforme num televisor. Queria ocupar seu lugar, queria viver o que vive a TV da minha casa. Ter um quarto especial só para mim e reunir todos os membros da minha família ao meu redor. Ser levado a sério quando falo e poder ser o centro das atenções, que todos querem escutar sem interromper nem questionar. Queria sentir o cuidado especial que recebe a TV quando algo não funciona e ter a companhia de meu pai quando ele chega em casa, mesmo que esteja cansado do trabalho. E que minha mãe me busque quando estiver sozinha e aborrecida, ao invés de ignorar-me. E ainda, que meus irmãos briguem para estarem comigo. e que possa dividir a todos, mesmo que às vezes eles não digam nada. Queria viver a sensação de que deixassem tudo para passar alguns momentos ao meu lado. Senhor, não te peço muito, só viver o que vive qualquer televisor. Anúncio para arranjar namorado.
Ok, vamos ver então se a gente consegue ouvir o Luigi. Oi, Luigi!
Oi, vamos ver se tá melhor a conexão aí.
Ah, tá legal, pode mandar ver.
Ah, beleza. Então, boa noite novamente a todo mundo. Primeiro agradecer ao espaço e agradecer pela enorme discussão e as ideias, né? Muitas ideias interessantes assim que realmente tem que ser levado em consideração. Eu queria só contar rapidinho, a minha história com a informática começou mais ou menos em 2000, por aí, talvez um pouco antes, com o Windows 95, tá? Com o DOSVOX, o Windows 95. O época que eu vi um pouquinho mais, eu até usava o Windows com o mouse. E isso que foi que me salvou quando eu realmente comecei a usar o Windows com o Monit e depois com o próprio JAWS, enfim. Quanto à discussão, Diniz, que vocês estão fazendo da verba, eu creio que sim, precisa de verba. Mas um exemplo que está por aí surgindo e que está com uma força impressionante é o NVDA, correto? Até onde eu sei, e eu não sei se essa informação está correta, mas creio que sim, o projeto NVDA é feito por pessoas cegas que não recebem nada para isso, entendeu? As pessoas cegas realmente programam um negócio, enfim, tem o pessoal de triagem e tal, mas é uma coisa que pode ser pensado. E também sobre a informação. É interessante abrir um canal que realmente tenha todas as informações necessárias do que está sendo feito, em que pé anda. A VoxTech era para ser isso, mas pelo menos até o tempo que eu estava na VoxTech, que eu não estou mais, é muita carta, não está acontecendo isso. Pelo menos na época que eu estava, não estava acontecendo isso. De onde está a programação, de que ponto está, se está numa fase inicial do quê, teste do quê, você entendeu? O DOSVox é uma ferramenta interessante, ainda é uma ferramenta interessante, mas ele está ficando obsoleto por isso, pela falta de evolução e pela grande diferença que ele tem com o ambiente Windows. O pessoal que começa no DOSVox e passa para o Windows encontra dificuldades na localização, não sabe o que é uma caixa de combinação, não sabe o que é, enfim, uma caixa de lista, negócio para marcar e desmarcar, não tem essa noção. É uma coisa que realmente falta no DOSVox. Eu sinto falta disso no DOSVox.
Perfeito. Realmente o DOSVox ele conta com uma estrutura hoje bastante distinta dos padrões, tá?
Rapidinho, mais uma.
Ivan,
uma completa.
Eu te coloquei aqui só para não perder a tua chamada, mas só vou pedir uns minutinhos para você. Realmente.
Só completando a informação, se o pessoal da antiga lembra, o primeiro programa que pensou em fazer uma conexão P2P para voz foi o programa dos Vox, com o DiscaVox.
O DiscaVox.
Sim,
exatamente.
Então, ele era um polo para a reunião dos cegos e inclusive para o pessoal entrar na informática, sim. Era, porque era com o DOS.
Sim, na época das BBS, inclusive.
Sim,
né?
Essa interface aqui era muito melhor do que o DOS, concorda?
Sem dúvida.
Mas então, agora a gente está no Windows, gente, não é mais DOS. O Windows ele tem todo um negócio diferente. Agora ainda mais com o Windows 7, que tem uma melhoradinha, tem muita coisa legal. O DOSVox está
sendo já muito. A tua conexão começou a cortar agora, Luigi, mas é justamente a questão da padronização que o DOSVox mantém bastante diferenciado. Eu agradeço bastante aí a tua colocação, ela é extremamente pertinente. Eu acho que o que a gente precisa é justamente de informação e de um pouco mais de padronização. Miau, Sérgio, tem alguma?
Não, eu tô por aqui.
Tá, Ivan, eu vou colocar só o Marcos Vinícius, que tava aqui na fila já na frente, pra deixar a fala dele, e eu já jogo a... Luigi, brigadão pra você, um grande abraço. E eu já passo a bola pra você.
Vocês,
Dora?
Oi.
Oi, Marcos.
Oi, tudo bem?
Oi, Marcos Vinícius. Gente, nós estamos aqui com o Marcos Vinícius e acredito que ele vai expor a opinião dele ou vai querer dar um outro recado. E aí, Marcos, tudo bem?
Tudo bem.
E aí, você quer dar alguma opinião sobre o DOSVOX? Você quer...
dar algum recado?
Algum recado? Falar alguma coisa?
Uma pergunta, né? Porque como faz pouco tempo que eu estou mexendo com o DOSVOX, gostaria de saber... se o Monitivox ele lê textos?
Não, o Monitivox eu não sei se alguém mais com conhecimento mais técnico poderia responder com mais profundidade. Mas infelizmente o Monitivox não lê textos. Você abre o bloco de notas com o Monitivox, ele não lê. O que na verdade foge à proposta de um leitor de telas, né? Porque qual é a ideia do DOSVOX? Um sistema dedicado fechado, tem o editor de texto, etc e tal. Mas qual é a ideia do Monitivox? É um leitor de telas, né? Monitivox nada mais é do que um leitor de telas. Tanto é que se você pressionar ali o botão iniciar, ele vai lendo todos os menus. Mas textos ele não lê. Eu pelo menos não sei como fazer o Monitivox ler textos.
Ah, então...
Para ler texto no DOSVOX, Marcos Vinícius, é o que eu te falei no MSN, você tem que
ver. É, Dora, o teu Skype tá cortando um pouquinho.
O Monitivox,
tá cortando, Marcos, tá com a faca. Aí na...
O Monitivox, ele na verdade ele serve aí mais como uma ferramenta auxiliar, pra de repente você tem um probleminha de seu leitor de telas, que você costuma usar, dar um trabalho.
É um quebra-galho, né?
Aí ele quebra pra um galinho. Ele não chega a ser não dá pra ler um Word, nada disso.
Tá. E o gravador dele tem ele tem a mesma função que o som de Forges, espaços, tudo?
Milheirinha.
Não, o Monitivox não tem nada a ver com a gravação.
Não, o DOSVOX.
O Minigrave.
Ah, o Minigrave.
Não, o Minigrave é um gravador de áudio com alguns recursos de edição de áudio, mas ele é bem limitado. Né? Você não consegue fazer reverb nele, apenas eco com repetição. Né? Você não consegue trabalhar com mais de um arquivo ao mesmo tempo, coisa que dá para fazer no SoundForge. No SoundForge você pode mixar um arquivo no outro e beleza. Com o Minigrave até dá para fazer, mas é muito mais difícil. Então,
deixa só... É porque eu comentei numa dessas listas, falando sobre o Monitivox, de repente ele pode estar se referindo a isso. Que eu falei que se o Monitivox fosse devidamente desenvolvido, daria para ler os comandos do SoundForge, tá? Daria.
Daria.
Hoje, se eu abrir o meu SoundForge e abrir o meu Monitivox, ele lê alguma coisa, mínima, mas lê. Se ele fosse mais desenvolvido, ele poderia ler tudo, aquelas caixinhas combinadas, aquelas coisas todas.
Com
de repente
certeza.
Ele pode estar referindo a isso.
E é o que o Luigi colocou. Se o NVDA, sem verba nenhuma, consegue... O que impede, né? É isso que a gente gostaria de saber do projeto. Qual é o que impede a evolução? Marcos Vinícius, muito obrigado pela tua participação. Tá? Quero contar sempre com você aí. Você já me quebrou um galhão hoje lá mais uma vez no site. Quero deixar um grande abraço para você.
Um esclarecedor para ele, né?
Com certeza. Com certeza. Um grande abraço então, Marcos. Eu vou jogar a palavra pro Ivan. Desculpa, galera. Marcos, um abraço então pra você. Tchau, tchau.
Abraço aí, obrigado.
Muito bem. Ivan, você tá por aí ainda, meu caro?
Estou.
Opa, beleza. Desculpa aí a fila, cara, mas é que realmente a coisa tá difícil. Então, Ivan, tudo bem com você? Boa noite.
Boa noite, Diniz. Meu microfone tá horrível.
Não, mas tranquilo, tá dando pra te entender. Ivan, a princípio, próximo encontro do DOSVOX seria em Cascavel, então, esse ano, é isso?
Estou te ouvindo duas vezes, Diniz.
Você tá me ouvindo duas vezes porque você precisa desligar a rádio, tá ok?
Ah, entendi. Boa noite, Diniz. Boa noite, amigos da Rádio Mundo Segal. Ah, é bacana. Só pra colocar... Deixa eu só desligar a rádio aqui, porque senão tá me atrapalhando.
Desliga aí, por gentileza. Eu queria saber o que você tem pra dizer pra gente a respeito do encontro do DOSVOX.
convidar, se todos vão poder se hospedar na sua casa.
Como é que tá bacana. Tô ouvindo vocês. Isso.
Oi, Ivan. Diga lá.
Então, não, tá muito interessante. Eu acho que, só antes disso, falar de uma forma muito sutil, dizer que as universidades brasileiras têm que começar, os cegos têm que começar a se organizar de uma forma que façam que as universidades brasileiras produzam tecnologias que supram as necessidades das pessoas com deficiência. Né? Eu estive na Reatec nos dois últimos anos, vou estar de novo na Reatec neste ano, e penso que as tecnologias desenvolvidas pelas empresas privadas são muito caras. Só para vocês terem uma ideia, eu vi um mouse, eles só separaram as funções do mouse, o botão direito sendo um botão único, o botão esquerdo sendo duplo clique, enfim, separaram aquelas 7 funções básicas do mouse. E estão vendendo aquele mouse por R$700, né? Então, é muito caro as tecnologias, e as universidades brasileiras têm, pela própria organização dos cegos, acredito que têm conhecimento, condições científicas para produzir tecnologias. Só essa é a minha opinião que eu queria deixar. E acho que essa turbulência, esse debate intenso, ele é frequente na academia, né? Para quem frequenta o mundo acadêmico, o mundo universitário, ele algumas vezes necessário para fazer o debate crescer e as coisas andarem.
O que você está falando aí, hoje eu vi uma notícia fantástica, que o Correio e o Ministério das Comunicações, os Correios, estão distribuindo programas para o pessoal deficiente físico, acho que é tetraplégico, sei lá. Eu sei que ele tem uma câmera, que o camarada mexe a cabeça, balanceia a cabeça para o lado direito, o mouse vai para lá. Pisca não sei o que, o mouse acompanha por aquele sinal que a câmera capta do deficiente. E tá dando isso gratuitamente, fantástico. Por que o cego não ganha nada, né?
Não, eu acho assim, eu acho que o cego tem que também começar a se organizar de forma concreta e ter verdadeiros representantes no CONAD, fazer a CORD trabalhar, fazer essas entidades, essas siglas, representarem de fato os interesses da grande maioria, que é os interesses das pessoas cegas, né? Porque eu cansei de ir em eventos as pessoas estarem discutindo cardápio em braille em avião. Né? Quer dizer, a maioria dos cegos andam de avião, não andam, então tem que representar não os seus próprios interesses, tem que representar os interesses coletivo, né? Eu penso que nós estamos assim, um pouco enfraquecidos até pela própria concepção de alguns dos nossos representantes.
Excelente, Ivan.
O bem comum é sempre esquecido pelo cego, né? Um negócio engraçado.
Parece que as pessoas vão para os conselhos, parece que as pessoas vão para os... né? E vão representar elas próprias, as suas necessidades. Então acho que tem que pensar um pouco mais no cego mais pobre, né? Aquele cego que vive no interior, sem muito acesso, sem muita...
lembrar do sacrifício que foi para ele chegar até onde chegou e saber que isso poderia ser facilitado para outras pessoas, né?
E às vezes... mais fácil de sacrifício. Às vezes é mais fácil de sacrifício do que as pessoas que são pobres, né? Que o problema é de classe também nesse Brasil, né?
Largar então, esse negócio de paixão pra lá, eu amo não sei quem, eu amo... Então, tem que ter pela razão, pela evolução das pessoas, desenvolver o raciocínio, a qualidade de vida, ampliar o mercado de trabalho, ter ferramentas.
Eu acho que isso é fundamental, assim.
Fundamental. Se você não tiver mercado de trabalho amplo, um pouquinho que seja, não seja amplo, mas abrir um pouquinho.
Eu tenho um.
Já melhora a vida de tanta gente.
Eu acho que eu tenho um lema, assim, que não existe acessibilidade sem trabalho. Né? Porque se você tiver trabalho, aí que você vai precisar de rampa, você vai precisar de meios acessíveis. Até porque você está incluso no mercado de consumo, né? Então, eu tenho a clareza de que as pessoas, os cegos, têm que lutar para a inclusão no mercado de trabalho, mas que é onde vai afetar diretamente o bolso do capitalista, né? Hoje, os cegos, a grande maioria, estão empregados no serviço público, porque a iniciativa privada, definitivamente, não
dá suporte nenhum.
Não dá suporte, não. O cego, hoje em dia, tem que correr para ganhar um troco, né?
Beleza, gente, eu vou então continuar, dar continuidade aqui à programação. Ivan, você tem mais algum recado, alguma coisa?
Eu penso que você me perguntando em conta das vozes, né, Diniz? A gente está começando a se organizar, esperamos todos aqui em Cascavel, as prováveis datas que a gente viu com a universidade, a gente está tentando negociar, nos dias 9, 10 e 11 de outubro.
Pra gente poder avançar. O dia 12 é no feriado, as pessoas podem de repente fazer algumas compras no Paraguai ou também ir embora, já que as pessoas moram, algumas delas moram longe.
Essa data que você nos passa, ela já pode ser a princípio oficial?
Ela não é tão oficial, que a gente vai fazer uma reunião essa semana e vai definir, vou estar divulgando na internet, né? Mas a provável data do evento é essa.
Ah,
né?
Que maravilha, então. Então a gente aguarda maiores informações. Eu tenho notado sempre bastante abertura da tua parte, bastante diálogo. Acho que isso é de fundamental importância. Agradeço muito a tua presença aqui, a tua opinião, teu manifesto. Tá bom, Ivan? A gente é amigo e eu acho que você tem uma visão bastante ampla e madura disso tudo aí, e agradeço mesmo. Um grande abraço para você.
Um abraço para você e sucesso aí na sua programação.
Valeu, tchau, tchau. Bom, Miau, Sérgio, Dora, alguma?
Não.
Estamos aqui.
Mas tá tudo certo.
Tá tudo certo. Então eu vou dar uma continuidade.
Seria interessante, Diniz. Seria interessante o pessoal aí que não concorda com esse movimento, tudo isso, entra aí pra chamar, porque já entraram várias pessoas que concordam, né? Então, de repente, seria bem interessante a gente dar o espaço aqui, ó, o Skype agora, por exemplo, que não tem. Então,
exatamente, galera, o Skype tá vazio, eu vou rolar a programação aqui, mas pra quem ainda não compreendeu muito bem a nossa ideia, o nosso movimento de questionar, pra quem quer colocar alguma posição contrária, ou, enfim, o espaço tá aberto, tá ok? É só chamar aqui no Skype, o contato é Mundo Segal. Eu vou rolar a programação então, enquanto isso a gente aguarda novos contatos aí, e pra organizar uma fila e colocar no ar assim que a gente voltar. Vamos lá então.
Vou deixar a vida me leva pra onde ela quiser. Estou no meu lugar, você já sabe onde é. Não conte o tempo por nós dois, pois a qualquer hora posso estar de volta depois que a noite terminar. Vou deixar a sorte me buscar. Eu já estou na sua estrada, sozinho não enxergo nada. Mas vou ficar aqui até que o dia amanheça. Vou esquecer de ajoelhada por mim, sim. Não quero hora pra voltar, não. Eu agradeço tanto a sua escolta e deixo a noite terminar. Eu já estou na sua. Se puder, não esqueça.
anúncio para arranjar namorada.
Homem descasado.
Estamos voltando aqui com o nosso universo digital. Vocês acabaram de ouvir o Christian cantando Vou Deixar. E o debate dessa semana é sobre o Dosvox. E aí, o que, que o Dosvox foi na sua vida? Ele está te atendendo bem? Você acha que ele precisa melhorar? Que ele está ótimo desse jeito, tem que parar? Então, gente, entra aqui, chama aqui no Skype pelo contato Mundo Segal. E nós estamos aqui com o... Matheus, da Bahia, não é isso, Matheus?
É, da Bahia. Boa noite, Dora, Denise.
Boa noite, Matheus.
Sérgio, os ouvintes do Universo Digital. Eu tô aqui pra contar, resumir um pouquinho da minha história com o Dosvox, né? Que foi o começo de tudo, né? Eu acho que tá todo cego o sucesso do Brasil. Foi o início de tudo. Eu comecei em 2000 aqui no Instituto Cego da Bahia, entendeu? Fiz um curso, depois eu fiz outro curso de reciclagem. Em 2002 eu já me expandi para o virtual, com 3 módulos, entendeu? E em 2004 eu fiz um pequeno curso de turismo e hotelaria, e esse curso tinha um pouquinho de informática e tinha o JAWS. Certo? Em 2008, mais ou menos, eu comprei um PC e eu passei a usar o Dosvox. Você sabe que quem não tem computador, a prática é mais difícil, né? Então, voltei a usar o Dosvox, né? Então, eu pude perceber que, principalmente para a internet, que eu uso muito, que o Dosvox, ele é limitado, muito limitado mesmo, assim, muita coisa. Eu uso o Dosvox, eu não vou dizer a você que eu não uso, eu uso CartaVox ainda, eu uso EdVox ainda, entendeu? Agora eu sei que precisa melhorar em muita coisa, eu sei que todo tempo ela e os outros programas que começaram junto depois. É porque o Dosvox, até onde eu sei, foi pioneiro, né, nessa coisa toda para séries. Até onde eu sei. E o JAWS já tá numa versão muito... aquela coisa, eu acho que é preciso desenvolver, sim.
Matheus, realmente no Brasil o Dosvox foi pioneiro. E você tá falando que... usa o Dosvox ainda, etc e tal. Então você acredita que quando você coloca ainda, é porque você acredita que um dia você vai acabar passando para outro leitor de tela se o Dosvox não conseguir se desenvolver até lá, é isso?
Eu acredito que sim, Diniz. Porque, primeiro, quando eu comecei a usar o computador aqui em casa, usando o Dosvox, eu morria de medo de usar o JAWS, medo de mexer em alguma coisa, dar errado, é aquela coisa.
Perfeito. Só um aviso rápido. Só um aviso rápido. Quero pedir para os ouvintes não me mandarem mensagem de chat pelo Skype, porque eu não estou conseguindo ler. Tá bom, galera? Eu não estou respondendo, não é por mal, é porque realmente não está dando para ler. Então, peço a colaboração de todos aí. Quem quiser participar, tenta chamar o contato Mundo Segal, com certeza vai ser muito bem-vindo. Matheus, muitíssimo obrigado pela tua fala. Débora, Miel, Sérgio, Dora, você tem alguma colocação a fazer a respeito do que o Matheus comentou?
Não.
Tem o caminho aí do Dosvox, que foi legal para ele, tem sido até hoje, mas ele acha que esse caminho... termina por causa da falta de evolução do produto, do Dosvox, e ele se sente inseguro em utilizar outras ferramentas, porque ele ainda não domina, não tem conhecimento, mas com o tempo ele acha que é necessário a evolução e ele mesmo vai evoluir para outra ferramenta, né?
Deixa eu dar uma opinião pessoal.
É porque é aquela coisa.
Pode falar, Matheus.
Porque é aquela coisa, se você me permite, né? Quando eu comecei a usar o Dazox aqui em casa, né? Porque eu passei um monte de tempo sem usar. Quando eu passei a usar o Dazox aqui em casa, né, como eu disse, eu morria de medo de usar o Jaws. Só que eu fui querendo ter o quê? O MSN, o Skype, e eu achei o que vi que era impossível eu entrar em outros sites que não eram, que eu vi que não era acessível ao Dazox, entendeu? Eu vi que eu precisava usar o Jaws, pelo menos para essas coisas.
Quer dizer?
Eu uso o Dazox, entendeu? Eu sei. Eu uso o Edbox.
Você é aquele garoto que chegou aos 18 anos e ficou com medo de sair de casa, né? Agora já tá aprendendo a sair, já tá saindo, já tá vendo que o mundo não é tão estranho conforme você pensava.
O Dazox, ele gera, eu acho, é uma opinião pessoal minha, tá? Mas eu acredito que esse receio que algumas pessoas têm de utilizar outras ferramentas é... Prezada Cleide, por gentileza, eu não vou conseguir ler as mensagens do Skype que você continua enviando, tá certo? Não é por mal. Você já participou, já teve a tua fala, a gente agradece. Só que infelizmente eu não consigo ler, o meu Jaws não tá lendo porque eu tô com muitas janelas abertas e eu não vou conseguir me dispersar. Bom, esse receio que alguns usuários do Dazox têm de partir para uma outra ferramenta, ele ocorre por dois motivos. Primeiro porque eu, na minha opinião pessoal, tá? Vocês podem discordar, mas porque o Dazox ele gera uma facilidade enorme, né, na utilização do micro. Realmente, para você mandar uma carta, intuitivamente, quem nunca mandou um e-mail na vida, intuitivamente vai conseguir com muito mais facilidade no Dazox do que no Windows, tá? Porque o Dazox ele é mais intuitivo. A política de trabalho dele é a de facilitação. Só que essa facilitação, ela tem um custo. Qual é? A despadronização. Então, quando você facilita, você foge totalmente das regras do Windows, tá? As teclas de atalho do Dazox, elas são completamente diferentes e o sentido delas é outro, né? Então, isso gera, sim, um grande receio dos usuários de partir para uma coisa mais ampla. É, eu acho que esse talvez seja o caso aí do Matheus.
Grande exemplo que eu ia falar é o seguinte: eu não sou contra essas coisas fáceis do Dazox, de jeito nenhum. Eu acho que elas devem continuar existindo, sim. Mas que coloquem, a padronização. Porque um grande exemplo disso, gente, é dentro do Edvox, você pode escrever tanto usando o teclado normal, que é o padrão, como usando a tecla Braille, né? Você ativa o F11, né? E você ativa o
teclado Braille
como se fosse na máquina Perkins. E aí, né? Inclusive a maioria das pessoas preferem não usar. Por quê? Por que eu não vou usar? Por que preferem não usar? Porque você fica limitado só àquilo, né? Então, assim, por que não? Totalmente a favor dessa facilitação toda que o Dazox oferece, mesmo porque existem pessoas que não têm tanta facilidade assim de usar o ambiente Windows, né? Mas coloquem as duas coisas, porque senão as pessoas vão ficar só com aquela coisa muito fácil, e a vida não é fácil.
É, com certeza. Eu queria colocar assim que eu também não sou contra as facilitações que o Dazox oferece, desde que essas facilitações não signifiquem a despadronização. Então, assim, eu sou totalmente a favor da facilitação. Eu acho que é super interessante para um cego que está começando na informática ter uma facilidade maior mesmo para começar, até para ele desmistificar, porque muito cego que começa no computador tem vários mitos, né? Ah, porque pode, qualquer coisa pode estragar, etc e tal. Mas então eu acho que é super legal isso, só que até o ponto em que não signifique a contrariedade às padronizações, porque mesmo o Linux, que é um outro sistema operacional completamente diverso do Windows, ele obedece a padrões universais, tá certo? O Dazox infelizmente não observa ainda essas regras do desenho universal, inclusive esse é um dos pontos do nosso questionamento. Matheus, quero agradecer, se tem mais alguma colocação?
Não, eu agradeço a vocês também pela oportunidade de estar participando, de estar falando, entendeu? Sobre o Dasvox. Vocês sempre me dão essa oportunidade. Vocês sempre nos dão essa oportunidade, a minha, a Marijara.
Mas a honra é muito mais nossa, viu, Matheus? Você tá com a gente. Você tá com a gente desde o início do universo digital, né? Quando. Acho que dos primeiros programas você já participava, já mandava tuas coisas e tal. A gente tem uma grande consideração por você. Saiba disso, né, Dora?
Aham. Uhum. Eu quero agradecer, Matheus, as participações que você mandava. E se você quiser continuar mandando suas músicas.
Eu só não tava mandando porque. Eu só não tava mandando porque eu tava com um probleminha no meu microfone, mas agora já ajeitou, eu vou voltar a mandar.
As músicas lá daquele grupo.
O Matheus e a Marijara, pra quem não sabe.
O poema da Marijara, pode mandar que.
Matheus
é cantor. Pois é. A gente coloca, com maior prazer, tá?
Pra quem não sabe, o Matheus e a Marijara, que é a esposa dele,
pois é.
Eles fazem parte de um grupo lá em Salvador chamado Grupo Cantarte. É um grupo excelente.
É o Cantarte,
assim, são cegos, né, Matheus? E eles já mandaram algumas músicas aí pra gente colocar no programa.
São cinco cegos e um vidente.
Maravilha.
Mas é grupo de música comum? Tu é evangélico? Tu é o que aí?
Isso. Não, um grupo de música comum mesmo. Tocamos de tudo. Assim.
Então o vidente é só o cara que enxerga, assim, né?
Com certeza.
Como?
Não, ele disse.
O vidente é só o cara que enxerga, né?
É isso aí. Matheus, então, cara, sim, quando puder. Oi, Dora.
Boa noite, Matheus. Falei que ele tá brincando. Tudo de bom pra você, Matheus. Falei pra ele que o Sérgio tava
tudo
brincando.
Tudo bom pra vocês também. Obrigado pela parte.
Qualquer dia eu quero ouvir uma música sua.
Tudo bem.
Matheus, um abração então. Obrigado pela participação.
Aí eu mando.
Manda lá, Matheus. Manda pra gente, universodigital@mundosegal.com.br.
Maravilha.
Bem, vou fazer isso.
A gente aguarda as tuas participações. Manda um abraço nosso aí pra Marijara também, ok, Matheus? Grande abraço.
Tá mandando um abraço.
Valeu, tchau, tchau. Tá. Bom, eu quero só colocar alguns avisos aí. Eu acho que ninguém tem nenhuma colocação pra fazer, né? Alguém? Bom. Então vamos lá. O Mundo Segal foi atualizado, tá? A gente até ia comentar no início do programa. Não. Acabou passando, né? Foi bem assim, movimentado, a gente não comentou. Mas foi atualizado. Eu vou colocar mais um quadro aqui, aí daqui a pouco a gente já volta e eu já falo um pouco mais disso. Vamos lá então.
Campeão da web. Anúncio para arranjar namorada.
Homem descasado procura. Homem de 40 anos que só gosta de mulher, após casamento de 7 anos mal sucedido afetivamente, vem através deste anúncio procurar mulher que só goste de homem para compromisso duradouro, desde que esta preencha alguns requisitos. O pretendido exige que a pretendente tenha idade entre 28 e 40 anos, não descartando, evidentemente, aquelas que tenham idade abaixo do limite mínimo. Deve ter um grau razoável de escolaridade, para que não digam na frente de estranhos coisas do tipo menos vezes, quando eu se casar, problema no útero, eu já se operei de apênis, é de grátis, etc. Os olhos podem ter qualquer cor, desde que sejam da mesma e olhem para a mesma direção. Os dentes, além de extremamente brancos, todos os 32, devem permanecer na boca ao deitar e nunca dormirem mergulhados num copo d'água. Os seios devem ser firmes, como um mamão papaia, cujos mamilos olhem sempre para o céu, quando muito para o purgatório, nunca para o inferno. Devem ter consistência tal que não escapem pelos dedos, como massa de pão. Por motivos óbvios, a boca e os lábios devem ter consistência macia, não confundir com beiço. A barriga, se existir, deve ser pequena e discreta, e não um ponto de referência. O pretendido exige que a pretendente seja sexualmente normal, isto é, tem orgasmos, se múltiplos, melhor. Mas mesmo eventuais, quando acontecerem, que ela gema um pouco e pisque os olhos para que ele sinta-se sexualmente interessante. Independente da experiência sexual do pretendido, este exige que durante o ato sexual a pretendente não boceje, não ria, não fique vendo as horas no rádio-relógio, não durma ou cochile. O pretendido exige que a pretendente não tenha feito nenhuma sessão de análise, o que poderia camuflar por algum tempo uma eventual esquizofrenia. A pretendente deverá ter um carro que ande, nem que seja uma Brasília, ou que tenha dinheiro para o táxi, uma vez que, pela própria idade do pretendido, ele não tem mais paciência para levar namorada de madrugada para casa, enviar cartas com fotos recentes de corpo inteiro, frente e costas da pretendente, para a redação desse jornal. Para o codinome, cachorro mordido de cobra tem medo até de barbante.
Resposta da pretendente. Prezado homem descasado, li seu anúncio no jornal e manifesto meu interesse em manter um compromisso duradouro com o senhor, desde que, é claro, o senhor também preencha outros certos requisitos que considero básicos. Vale lembrar que tais exigências se baseiam em conclusões tiradas acerca do comportamento masculino em diversas relações frustradas que só não deixaram marcas profundas em minha personalidade, porque, graças a Deus, fiz anos de terapia, o que, infelizmente, contraria uma de suas exigências. Quanto à idade, convém ressaltar que espero que o senhor tenha a maturidade dos 40 anos e o vigor dos 28 e que seu grau de escolaridade supere a cultura que porventura tenha adquirido assistindo aos programas do Show do Milhão. Seus olhos podem ser de qualquer cor, desde que vejam algo além de jogos de futebol e revistas de mulher pelada. E seus dentes devem sorrir mesmo quando lhe for solicitado que lave a louça ou arrume a cama. Não é necessário que seus músculos tenham sido esculpidos pelo arterofilismo, mas que seus braços sejam fortes o suficiente para carregar as compras. Quanto à boca, por motivos também óbvios, além de cumprir com eficiência as funções a que se destinam as bocas no relacionamento de um casal, devem servir inclusive para pronunciar palavras doces e gentis e não somente "pega mais uma cerveja aí, mulher." A barriga, que é quase certo que o senhor a tenha, é tolerável, desde que não atrapalhe para abaixar ao pegar as cuecas e meias que jamais deverão ficar no chão. Quanto ao desempenho sexual, espera-se que corresponda, ao menos polidamente, à performance daquilo que o senhor diz que faz aos seus amigos. E que durante o ato sexual não precise levar para a cama livros do tipo manual do corpo humano ou mulher, esse ser estranho. No que diz respeito ao item alimentação, cumpre estar atualizado com a lista dos melhores restaurantes, ser um bom conhecedor de vinhos e toda espécie de iguarias, além de bancar as contas, evidentemente. Em relação ao carro, tornam-se desnecessários os trajetos durante a madrugada, uma vez que, havendo correspondência nas exigências que por ora faço, pretendo mudar-me de mala e cuia para sua casa, meu amor. Assinado, a cobra. A cobra, a cobra.
Você está ouvindo?
Você está ouvindo?
Universo Digital.
Olá pessoal, estamos de volta e agora com o Tarcísio. E antes que o Tarcísio fale, eu quero dizer que você conseguiu falar, se quiser chamar, o contato é muito legal, a gente está aqui às ordens para atender vocês. E aí Tarcísio, boa noite, tudo bem?
Boa noite a todos que estão no Skype, boa noite a todos que estão nos ouvindo aí pela Rádio Mundo Segal, né? Primeiramente gostaria de dizer que a qualidade da rádio é muito boa, gostei também da programação musical, eu e minha esposa estávamos ouvindo aqui, enfim, excelente mesmo, agradecer a vocês aí pelo espaço também, para dar meu depoimento sobre o Vox, né? O caso é o seguinte, como eu havia escrito um e-mail na Voxtec, há 3, 4 dias...
Não afasta não, Tarcísio, do jeito que estava bom.
Beleza, então, como eu estava... Estava escrevendo e-mail na Voxtec há 3 dias atrás e eu estava justamente comentando sobre isso, né? Que o DOSVox, eu aprendi a lidar com ele há 10 anos atrás. Na época eu era um guri ainda, tinha uns 10 anos, agora estou com 20 e tal. E para mim foi uma coisa muito importante, porque naquela época todo mundo sabe, né? Que quando você descobre alguma coisa nova assim na informática, pô, se torna uma coisa bem interessante. Então o que acontece? O DOSVox para mim era novidade. Eu entrava naquele mundo do DOSVox ali, escrevia textos, enfim. Eu passei a conhecer a internet pelo DOSVox também, foi uma coisa assim, super interessante. Comecei a acessar sites, bate-papo, baixar e-mail pelo CartaVox e tudo mais. Só que, é como eu digo, né? Eu tinha que cobrir mais coisas. E a partir daí que começou, né? Esse negócio de bate-papo, ouvia todo mundo falar do Virtual Vision, né? E eu não sabia o que era isso. Daí adquiri lá uma cópia lá, fui lá no Bradesco, que na época tinha isso também, tem que fazer a conta até hoje assim. Aí adquiri lá e fiz uso desse Virtual Vision. Pra mim foi também uma grande descoberta, porque eu passei a usar o Windows, tomei cursos e tal. Comecei a mexer, depois tomei curso de Word, né, Microsoft, Office, enfim. Grande descoberta. Aí, partindo agora do futuro que é hoje, né, daqui em diante, eu utilizo DOSVox hoje em dia, né. Hoje eu trabalho dando aula de informática, no ano passado eu administrei um curso pelo Senai aqui, de 160 horas, e que o objetivo era formar pessoas para o mercado de trabalho, né, e esse curso, o DOSVox só era o básico, né, lá só teve mesmo o teste de teclado, porque a gente tinha... ter uma noção, o pessoal tinha que ter uma noção do teste teclado, do Edvox, de edição de texto e internet. Depois aí passamos para o Windows, porque o curso era um curso básico e demos lá todas as aulas lá de Windows, conceito básico, enfim, leitores de tela e tudo mais. Então, meu depoimento é o seguinte, o DOSVox hoje, para um tempo atrás, ele mudou, mas não foi muita coisa, ele poderia ter sido melhor, por exemplo... hoje em dia você vê o que é que mudou realmente no DOSVox, assim, uma mudança bem interessante. Como disseram na lista, o CartaVox, há um tempo atrás, ele não baixava e-mails em servidores que tinham uma segurança chamada SSL, que é o caso do Hotmail, do Gmail e outros provedores que exigem isso. Então, isso foi uma modificação assim, que fizeram, bem importante, que hoje já dá a possibilidade do CartaVox também baixar e-mail desses servidores, né? Então, isso foi uma modificação muito grande, mas ainda precisa ser feito muitas outras modificações. Por exemplo, no WebVox mesmo, você não consegue acessar sites que possuam um sistema de JavaScript. Isso já Antônio Borges disse há um tempo atrás que é possível fazer, mas tinha que desestruturar tudo, remontar tudo de novo, né? Ele disse que tem um tempinho aí que ele falou isso, né? Então, você veja que ter condições de ser melhor, tem. Agora... depende só deles, né? Não depende muito da gente, porque eu particularmente não sei muito programar, sei o básico, não sei muita coisa. Então depende deles lá. Então é isso, o DOSVox, ele cresceu, mas foi pouco, ainda falta muita coisa, né? Eu descobri essa semana que o Edvox tem a possibilidade de você editar textos de acordo com o Word lá, de botar negrito itálico, mas que não é tão simples assim como no Word. Você já tem as teclas de comando lá, dá um Ctrl N, já fica negrito, Ctrl I, já fica itálico, enfim, não tem essas facilidades que temos quando estamos interagindo com o Word ou seja lá qual for o editor de texto.
Então é isso. Essa possibilidade que você fala é possível fazer sem o Word estar instalado na máquina?
É, não, essa possibilidade para se utilizar deve estar instalado ou o Word mesmo, né, o Microsoft Office completo, ou o pacote da pacote de bibliotecas da Microsoft, que também é licenciada.
Então você tem que ter de qualquer forma a licença lá bonitinha para fazer uso. Então é isso que eu quero dizer, é isso. Como o Luiz também levantou, né? O NVDA é um programa que surgiu aí do nada, de uma hora para outra, e que veio com todo impulso. Você hoje faz o que? Tudo do Windows aí, você faz com ele. Você já pode usar o MSN, você já pode usar o Skype. Enfim, é um mais um leitor de tela que veio para somar, né? No caso do pessoas que trabalham na rede pública, né? Como não pode, né? alguns órgãos aí não compraram a licença do JAWS, você pode usar. Então, é mais uma via que a pessoa pode ter, né? Como utilizar um programa que é gratuito no seu trabalho lá na parte do público, onde seja. Então, já é mais um modo também de você convencer as empresas a utilizar o sistema gratuito, né? Sem precisar cobrar.
E o bom, né? Você pode usar o Eloquência sem transtorno algum.
Um grande desejo de que o DualsVox evolua parte justamente da premissa de que ele é um programa código aberto e gratuito. Então as empresas, elas instalam o DualsVox sem o menor problema, elas não vão ter nenhum tipo de gasto com isso, né? Então seria mais uma possibilidade. Eu tenho algumas considerações sobre o que o Tarcísio falou. Primeiro, quero, lógico, agradecer aí, ó, a manifestação dele, bastante pertinente também, dizer que ele foi modesto. Ele programa bem, sim, já há muito tempo. Logo no início, eu me lembro que ele me procurava, pô, me ajuda, eu quero aprender, não sei o que, o cara tava lá cheio de gás, cheio de vontade de aprender, a gente ajudava na medida que podia, mas também não tinha muito tempo, eu deixei muito a desejar a ele, né, Tarcísio? Mas não foi por falta de vontade, aí. Não, foi porque realmente, eu também não sabia tanto e também eu tava pouco na net e tudo, mas o Tarcísio é uma pessoa que tem um conhecimento bastante invejável aí, Na informática, tanto é que é professor de informática, está ministrando cursos, administrando, enfim. Ele em Salvador hoje é uma referência. Assim como o irmão dele também, o Thiago Casal, que está em Fortaleza. Está no Linux, inclusive ganhou um grande destaque o Thiago, né, no Linux aí. A consideração que eu tenho a fazer é o seguinte: o NVDA ele realmente evoluiu pra caramba e no início ele não tinha apoio de ninguém. De universidade, de nada. E hoje ele conquistou, inclusive, o apoio da Mozilla, né? Mas no início não. Então, tem-se muito, sim, e ainda assim não se evolui tanto, né? A gente está aqui também com o Rodolfo na espera e já vou passar a bola para ele. Não. Mas, Tarcísio, eu quero te agradecer, te dar um grande abraço e dizer que as tuas colocações são bastante pertinentes. É isso aí, cara. Continuemos na luta. Se mais alguém tiver alguma colocação.
Então, um grande abraço pro Tarcísio aí. Prazer em reencontrá-lo aqui, né?
Boa noite, Tarcísio. Tudo de bom e volta a participar, tá bom?
Um abraço pra você.
Um abração pra você também, Damião, que eu te vi pequenininho lá no papo, né? Você tinha que uns 10, 11 anos, era um guri. Legal saber dessa sua evolução toda, parabéns.
Boa noite pra vocês aí, vou estar aqui na escuta e qualquer coisa eu tô lá no TeamSpeak lá, se alguém quiser conversar comigo, e tudo de bom pra vocês aí, boa transmissão aí.
Perfeito, Tarcísio, um abração pra você e pra tua esposa também, parabéns mesmo, cara, como a Miau falou, legal mesmo a gente te ver assim, conquistando tanta coisa, um grande abraço.
Eu, Denise, um abraço, tchau, cara.
Estamos agora então com o Rodolfo, né? Rodolfo fala de...
Eu sou de... Bragança Paulista.
Bragança Paulista, eu ia falar Araraquara, mas é interior de São Paulo também.
Ele já falou que eu era. Já pensou que eu fosse de Osasco, agora Araraquara, tá chegando.
Mas um dia eu acerto a tua cidade, Rodolfo. Um dia eu acerto. E aí, meu cara, tudo bem?
Beleza.
Rodolfo foi na Bahia também.
Não, Rodolfo é mais.
Outro dia eu tava fuçando num site, eu fui. Ouvi o Universo Digital lá gravado, lá uma das últimas edições, aí eu vi a miau lá no, na gravação, eu pensei, xiii, até tá aí, é.
Não,
pois é, é a volta dos mortos vivos, ah, a volta dos que não foram.
A volta dos que não foram.
Rodolfo, é o seguinte, eu vou pedir pra você então, bem rapidamente mesmo, a gente tem 4 minutos aí só, pra você falar um pouquinho do DOSVox, o que, que ele representou pra você, como é que você usa hoje.
Rodolfo, é 4 minutos pra dissolver a rede, hein?
Mas, assim, é o seguinte, eu comecei na informática, diferente de todo mundo, que todo mundo começou em 95, 96, 95, eu tinha lá uns 3, 4 anos nessa época, enquanto tava todo mundo.
Qual a tua idade hoje, Rodolfo?
Tenho 17. Mas eu comecei, na verdade, eu comecei com foi o VV, né, o Virtual Vision. Aí tá, eu ouvi falar do DOSVox, me falaram, ah, tem um programinha lá, ninguém sabia o nome. Pra dar uma noção, ninguém sabia o nome. Tem um programa que tem joguinhos, tem um monte de coisa. Eu falei, ah, então eu quero conhecer. Baixaram pra mim, aqui é a internet discada. Demorou um maior tempão pra baixar, instalei. E acho que foi em 2001, mais ou menos, quando eu conheci o DOSVox. Era aquela versão, como é que é? 3.0 estudantil, aquela versão merreca lá dele. Aí tinha lá tal. Beleza, eu conheci o DOSVox, aí eu vi que tinha lá Papo Vox, Carta Vox, só que nenhum funcionava. Eu tentava entrar no Carta Vox, assim, mesmo sem conectar na internet, pra fuçar. Cada vez que eu dava lá o C, programa não foi encontrado. Mas peraí, tem que baixar a parte disso aqui, eu não sabia, mas depois de um tempo...
Rodolfo.
Mas você tinha que estar conectado, Rodolfo. Como é que não, você ia usar o Carta Vox pra estar conectado?
Mas eu só ia ver como que era, eu não ia receber e-mail com ele. Eu ia ver como
isso
que
era. Antigamente era chamada interface de e-mail, não? O problema estava entre a cadeira e o...
Aí beleza. Aí em 2003, 2004 eu fui direto pro DOSVox 3.3. Pulei de vez. Aí lá tinha Papo Vox, tudo. Eu aprendi a mexer nos programas do DOSVox assim pelos manuais. Lendo manual lá, que como internet discada era fogo.
Então você é um herói, viu?
É, com certeza.
alguns eu aprendi lendo manual, alguns eu aprendi fuçando mesmo.
Mas, Rodolfo, apenas pra gente resumir aqui, pra não estourar o horário. Você hoje usa o quê?
Eu uso mais o Windows com JAWS. Confesso que eu uso craqueado, me desculpe se alguém da empresa tá ouvindo, mas não tem o que fazer não. Mas eu uso mais o JAWS que o DOSVox. Até o ano passado eu usava Carta Vox, mas aí eu larguei mão do Carta Vox e fui logo pro Outlook.
Você foi tendo necessidades.
Que eu ouvi falar. Ah, o Outlook é bom, não sei o que, papapá. Até o Leonardo Mala de Arapiraca falou: ah, o Outlook é bom, rapaz. O Outlook é bom, rapaz. Testa o Outlook, rapaz. Não sei o que ele falou. Eu pensei: ah, vou testar, ver se é bom mesmo. Gostei, eu pensei: ah, a Carta Vox não serve mais pra mim, não.
Mas você ainda tem o DOSVox aí no teu micro, usa de vez em quando.
Eu instalei o meu, só tenho do CD Viagem.
Não, mas olha, eu te convido a instalar novamente e entrar com a gente aí nessa luta, nesses questionamentos, viu, Rodolfo? Porque o DOSVox, ele pode evoluir muito, meu caro.
Também acho. Porque assim, é o que vocês estão falando. Eu até soube da manifestação na VoxTech pelo Bruno. O Bruno Gotti.
Bruno Donizete, que inclusive tá fazendo falta aqui, mas a gente vai rolar uma gravação dele daqui a pouquinho.
Ah, tá. Não, e ele até ontem, inclusive ontem a gente tava conversando sobre isso numa conferência nossa do Skype, eu e ele, mais uns amigos nossos. A gente até brincou, ele até brincou, começou a falar, vamos, já que o DOSVox não evolui muito, vamos criar o DOSVodka, né? criar o Dos Vodka. Aí a gente começou a brincar, o Ed Vodka, Dick Vodka, Papo Vodka, Carta Vodka, Web Vodka.
Você tudo sabe, Rodolfo, você falou aí do Jaws craqueado, mas eu acho que a empresa que é fabricante do Jaws deve dar graças a Deus pela pirataria brasileira. Porque o cego brasileiro passou a conhecer o Jaws, passou a usar. E qualquer empresa que você vá hoje em dia, o cego indica o Jaws. Realmente.
E aí a empresa tem que comprar o Jaws.
Tá, a empresa tem que comprar. Aí é beleza, beleza.
É bom, né? Eu até conheço gente que trabalha em uma amiga nossa, a Mieko de Curitiba, ela trabalha em banco. Ela falou pra mim, ela trabalha em banco. Eu pensei, ah, deve usar o NVDA, né? Eu falei que leitor que funciona.
Não, eles usam o Jaws.
Eu uso o Jaws, eu pensei, pô...
Existe um projeto aqui em Curitiba do HSBC que eles adquiriram várias licenças do Jaws. Tem vários cegos aqui em Curitiba trabalhando no HSBC. Aliás, é um projeto bastante louvável, né? Desse banco, que contratou várias pessoas com deficiência visual, qualificou essas pessoas, tá? E hoje essas pessoas estão trabalhando lá. Rodolfo, eu quero agradecer, cara, a tua participação. Pedir desculpas aí pela pressa, a gente tem mais participação aqui ainda.
Beleza.
Tá bom?
Beleza.
Um grande abraço pra você.
Com essa mobilização aí, eu soube da mobilização.
Legal, Bruno, valeu aí pela tua manifestação.
Eu vi mesmo, eu tô ouvindo o programa aqui, eu percebi mesmo.
Se a gente precisar de alguém pra ser crucificado, podemos contar com você, né, Rodolfo?
Vai pra lá, porra, ué.
Um abração, Rodolfo, tudo de bom. Rodolfo. Tchau, tchau.
Tchau,
tchau, Rodolfo.
Tchau.
Quem mais tá aí?
Rodolfo é muita gente boa.
Estamos aqui com o Gabimar Cavalcante. Gabimar, eu quero te pedir desculpas em primeiro lugar, porque o teu contato aqui é, acho que é PR7 Gabi, e eu achei se tratar de uma outra pessoa. Mas estamos aqui contigo, você insistiu bastante, eu agradeço mesmo a tua insistência, você está aqui com a gente até agora, e o microfone é teu, cara. Boa noite.
Ok. Boa noite.
Boa noite, Gabi.
Boa noite, boa noite.
Boa noite.
Um grande abraço para você, eu estou aqui em Campina Grande, Paraíba, e eu tenho Dos Vox desde 1995, eu acho, 96, sei lá. E eu tenho Jaws também, eu gosto muito, inclusive eu gosto muito de ler, eu leio todos os meus livros com o Jaws e com o NVDA, que eu gosto mais do NVDA do que do Jaws, para ler, porque ele é mais pausado, ele lê melhor. E o DOSVox eu continuo usando para carta, só o CartaVox, eu não uso mais nada não, sem o CartaVox, eu só uso o CartaVox, ainda, né? Porque por aqui não tem quem ensine nada, e a gente vai pegando sempre, nós somos autodidata em matéria de mexer com computador, ok?
Mas, ô Gabimar, você começou a usar computador com que programa? Com DOSVox ou com Jaws?
Com DOSVox, não, eu comecei com DOSVox.
Tá, aí 95, você usava tudo 96. No DOSVox?
Eu usava tudo no DOSVox. Pra ler, pra tudo. Aí depois, o primeiro Jaws que eu peguei foi o 38, aquele Jaws 37, não, 38, sei lá, não esqueci agora. Esqueci. 3.8, me parece.
Eu imagino que seja uma dificuldade muito grande, você sendo, né, autodidata, dessas diferenças, né, que existem de comandos entre o DOSVox e entre o Jaws que trabalha no ambiente Windows.
Com certeza, é uma diferença monstruosa. Agora, a gente, alguma coisa que a gente vai. Eu vou pegando aqui só comigo mesmo. Às vezes meu filho vem e me diz alguma coisa, mas ele não é. Ele enxerga. Ele é. Só, a pessoa só. Eu tenho a impressão que você só pega assim, só aprende mais com Jaws ou com o leitor de tela com outra pessoa que não enxerga. Eu acho melhor, mas...
Não, é verdade. A gente estava, numa das listas, a gente estava conversando justamente sobre técnicos de informática, que a maioria, né, pede um técnico vidente, né, uma pessoa que enxerga. Só que o técnico vidente, ele não conhece o DOSVox, ele não conhece o Jaws, então, ele não conhece o Virtual Vision, né?
Com certeza.
Então, hoje em dia, a gente acabou-se por abrir o mercado de trabalho para o técnico cego, que infelizmente aqui no Rio de Janeiro não é tão reconhecido. Aliás,
do Brasil todo, do que eu conheço, eu quero dar os parabéns ao pessoal do Rio Grande do Sul, porque eu estive lá e eu vi como os cegos valorizam os técnicos cegos, né? Isso é muito legal.
Eu só quero ressaltar o seguinte, o aprendizado de informática de uma pessoa que enxerga é um aprendizado muito mais rápido e tranquilo do que para uma pessoa cega. Uma pessoa que enxerga, ela é autodidata com muito mais facilidade, porque ela tá...
Tudo na tela tá mostrando para ela.
Exatamente, ela tem uma visão global da tela. Né? Ela tem uma visão global, enquanto que o cego não. O cego, ele tem a visão periférica, a audição periférica, na verdade, daquilo que ele tá ouvindo. Então, ser um autodidata cego é muito mais complicado. É por isso que cabe muito bem o que o Gabimar falou. Para você aprender com uma pessoa que não enxerga, é muito melhor, porque a pessoa já sabe as teclas de atalho. A utilização da informática entre uma pessoa que enxerga e uma pessoa que não enxerga é muito diferenciada, é muito distinta. Por outro lado, o DOSVox tem essa distinção de padrões em relação ao Windows, até ao Linux, a todo o resto. Então, se aprender o Windows, se o aprendizado de Windows para uma pessoa que não enxerga já é difícil, o aprendizado de DOSVox para uma pessoa que não enxerga e que não tem nenhum outro cego ali para ensinar é mais difícil ainda, no sentido de que não adianta uma pessoa que enxerga vir e dizer assim, ah, de repente dá um tab, você vai cair em tal opção, pô, o DOSVox, o tab não serve para quase nada, né? Foge totalmente os padrões. Então,
não tem nada a ver, tá?
Bastante pertinente, Gabimar, a tua
manifestação. Exatamente. Você vai saber a divisão, a barra de tarefa, a barra não sei o que, é muito difícil você fazer isso.
Exatamente. Até o conceito de janelas do DOSVox, ele também é diferente. Você dá um V ali, você folheia na janela, entra nas janelas com as setas, o que no Windows não é assim. No Windows é com Alt Tab, né?
Alt Tab, exatamente.
Então a própria utilização.
Como eu sou músico, eu trabalho com música, e pronto, até apareceu um programinha agora, o programa do que o Borges, é aquele Muse Braille. Muse
Braille, aham.
Muse Braille, né?
Braille, né?
É.
Eu comecei a mexer com aquilo ali, mas é realmente, eu gostaria de mexer com programas mais com Java, né?
Aham, e mais bem elaborado.
E são complicados, né?
Eu mexo alguma coisa com o SoundForge.
Ah, sim, sim.
Mexo um bocado com o SoundForge.
Já que você é músico, eu quero te convidar, então, não sei se você tem algum material gravado, mas eu quero te convidar para...
Olha, eu fiz antes de começar o programa, vocês colocaram a Ave Maria com o Fernando.
Ah, sim, aham.
Foi eu que fiz aquele playback, mandei pra ele.
Ah, que legal. Pô, tá de parabéns, cara. Não, eu ia dizer o seguinte, eu quero te convidar pra divulgar o teu material aqui na Rádio Mundo Cegal. O que você tiver aí e quiser mandar pra gente, a gente reproduz aqui com o maior prazer. Inclusive, um dos objetivos da rádio é divulgar os músicos que não enxergam, o pessoal da comunidade mesmo. Então,
com certeza.
Com o passar do tempo, ou quando você quiser, se você quiser mandar alguma coisa pra gente reproduzir aqui na nossa programação, fique à vontade. Gabimar, grande abraço para você. Me perdoe pela demora para conseguir te colocar aqui, né? E continue com a gente. A gente está aqui todo sábado às 9 da noite. Cada sábado é um tema diferenciado e a gente agradece a tua participação.
E eu, Gabimar, qualquer dúvida que você venha ter aí nos comandos, aí com os áudios, votos, coloca lá no mural do Mundo Cegal, que certamente a gente aparece por lá para esclarecer alguma coisa, tá bom?
Com certeza. Inclusive tem a sessão lá de informática, né? Eu já peguei algumas aulas ali.
Eu tenho os manuais falados e os tutoriais em texto também.
Isso, ok. Muito obrigado e um grande abraço para vocês todos e parabéns.
Grande abraço, Gabimar. Um ótimo fim de semana para você.
Obrigado.
Bom.
Meninos.
Eu estou pegando aqui minhas coisas.
Antes do senhor pegar as suas coisas, eu quero dizer que o senhor e a dona Débora, agora
Ai,
oficialmente...
Débora, tá me xingando.
O senhor e a senhora Débora,
sim,
fazem parte oficialmente da equipe Mundo Cegal. Não é verdade? Então sejam bem-vindos. Dora, você quer falar um pouquinho das atualizações de hoje que a gente fez ali?
Ajudar, está sempre disposto aqui, não tem problema. Eu não apareço muito, mas eu estou por aqui.
Não, mas você é um cara de peso, Sérgio. Então tê-lo, né?
Com certeza!
Eu tô um pouco gordo.
Em todos os sentidos.
Eu engordei um pouco.
Mas vamos ver. Mas valeu, obrigado pela participação, que hoje foi a minha primeira. Eu sou um debutante. Né?
Pois é, faltou o trote, então, né?
As atualizações que eu adoro aí, que a Dora vai passar tudo direitinho. Eu agradeço aí o pessoal que me escutou, os que falaram comigo, dei boas risadas aqui. Foi esclarecedor para muita gente, as pessoas entraram aí, conversaram numa boa, sem problema nenhum. Isso que é fundamental, né? As pessoas entenderem realmente o sentido da coisa. Quer dizer, era uma coisa, e coisa é aquilo que você não conhece. Então, hoje em dia, você tem conhecimento do pensamento, como ele realmente é, nada de passional, apenas um intuito de evoluir, de melhorias, de esclarecimentos, de informações, que todos nós precisamos saber como é que andam as coisas. Se você não sabe como é que está, como é que fica, né? Então, um grande abraço. Obrigado a Denise, a Dora, a Miau e a turma toda. E que eu vou ficar aqui escondidinho, quietinho, qualquer coisa, só chamar.
Legal, Sérgio. Acho que a gente é que tem que agradecer. E eu quero dizer que é um grande prazer, uma grande honra ter você aí como um dos veteranos, né, da informática, aqui na equipe com a gente, então. Bom, eu vou passar para a Dora falar um pouquinho das atualizações, depois todo mundo despede, aí daqui a pouquinho no final a gente tem 5 depoimentos de 5 pessoas a respeito dessa polêmica toda do DOSVox. Dora, é com você.
Bom, hoje o site passou por uma atualização, na mensagem de reflexão tem mais 2 mensagens novas e brevemente vai ter mais.
A mensagem falada, né? Porque tem a falada e tem a textual, que é atualizada diariamente.
Em texto, ela é atualizada todos os dias com 6 mensagens novas e a página de receita também. E vários programas portáveis, alguns tutoriais em textos.
Piada.
Agora tem a página novidade. Nova, né? Uma nova página que é a página de piada. Se você tiver afim de rir um pouquinho, faça-nos uma visita e vai prestigiar essa página de piadas, que é a Débora que tá com a Miau, né? Então a Miau que tá mantendo essa página. E brevemente a gente vai ter muita coisa. Sinceramente, eu não lembro mais.
Bom, vamos lá. Você esqueceu, eu fiz a relação certinho no e-mail pra você, olha só.
Ah, é que eu li o e-mail, coloquei no mural, mandei pras listas, mas depois de tanta coisa eu fiquei meio...
Eu também não me lembro mais, vamos ver se eu consigo me lembrar. Não, é que a gente vai colocando, a gente geralmente atualiza um pouquinho durante a semana e deixa a atualização mais pesada pro final da semana. Tem os programas, como ela falou, os portables, nunca consigo pronunciar direito isso. E os programas completos também, que a gente colocou lá. Scripts pro Jaws, tá? Script
é isso pro... que eu ia te lembrar dos scripts.
Script pro MSN, pro Skype 4.1, 4.2, MSN 9, tudo pro Jaws 11 agora, já colocamos lá também. Tá? Tem a página de mensagem de reflexão e de receitas culinárias, como ela disse, que é atualizada diariamente. E a grande novidade dessa atualização, que é a seção de piadas. Tá? Então, ali a gente vai ter piada de todos os gêneros, né? É a Débora que está mantendo aí, está caçando as piadas para colocar lá. E também eu quero só chamar todo mundo aí, quem ainda não participou, para participar da Cegolândia e do nosso mural. A Cegolândia é um espaço onde a gente coloca o nosso perfil com a voz, né? Quem quiser pode ainda colocar foto e tal, mas o principal é a voz mesmo. Porque entre as pessoas com deficiência visual, a gente sabe que é quase que um consenso essa questão da voz, né? Acho que a voz para o cego é a mesma coisa da foto para a pessoa que enxerga. Então, é muito legal ter a voz ali e todo mundo conhecer e poder conhecer a voz das pessoas também. Então, participe, entre lá, mande o seu perfil, participe do nosso mural também, deixe seu recado e a gente conta com as visitas e com a audiência de todo mundo. Eu quero agradecer, finalmente, aí a todo mundo que esteve ouvindo a gente desde o início, né? Nós estamos, neste momento, com 25 ouvintes cravados.
Mas chegou um pico de 43, né, Denise?
Pico de 43 pessoas, exatamente. É um pico que o universo digital nunca havia atingido, mesmo quando era gravado. E eu quero agradecer mesmo a cada um que participou, a cada um que ouviu, a cada um que colocou suas questões. E vamos procurar entender melhor essa questão dos questionamentos, um pouco redundante que eu fui agora, mas enfim. Vamos procurar.
Ninguém está aqui contra nada, contra ninguém, a gente está lutando por um direito, né?
Não, comum, com certeza. E a gente quer ver a coisa crescer, né? A gente quer ver a coisa andar. Débora, você não perde a oportunidade. Muito bem. Não, mas...
Inevitável.
O que eu vou dizer agora, hein? Dora, me ajuda a sair dessa, vai.
Tchau, Dora, contigo.
Não.
Dora, você como uma usuária do Dosvox, você também pretende ver a coisa crescer ou não?
Bom, eu queria ter falado um pouco do Dosvox, né, mas foi meio complicado, né, mas eu vou aproveitar para falar, né, eu comecei no Dosvox, eu frequentava o Instituto dos Cegos até 99, mas depois eu... até 89, depois eu saí, no ano 2002 eu voltei. Fazia 2 anos que eu estava aposentada com problema de tendinite e eu voltei para o instituto e fui para informática. E inicialmente eu já aprendi o Dosvox, né? E aí na época de aprender o Windows, ofereceram para mim o virtual ou o JAWS, eu preferi o JAWS, mas... Sinceramente, eu uso muito Dosvox, não é puxação de saco, rasgação de seda, o Diniz mesmo sabe. Eu uso Cartavox, não tenho vergonha de falar. Só que eu tive que, muitas coisas eu tive que passar para o JAWS, né? Assim, por exemplo, para manter o site, não tem como fazer pelo Dosvox.
MSN.
O Skype, o MSN. Para entrar no mural, para postar uma mensagem, pelo Dosvox o espaço é menor, né, para postar. Então, eu uso assim, bastante coisas do Windows e pretendo assim, aprender o Outlook, usar. Eu sou apaixonada pelo Dosvox, sou encantada, mas eu reconheço que tem muita coisa que tem que melhorar. Por exemplo, o curso Dosvox que a gente está fazendo... Não dá para acessar a página pelo Dosvox, que eu acho que é um erro, que a gente deveria conseguir acessar. E em nenhum momento eu estou contra ninguém, assim, não estou contra pessoas, assim. Eu gostaria, sim, de conseguir entrar no MSN pelo Dosvox, de fazer tudo pelo Dosvox, né? E vamos esperar que isso um dia aconteça. E é natural. Esse negócio do pessoal ficar assim, de repente o pessoal tem medo, né? Igual no Papo Vox eu entrei, uma pessoa me até ficou com uma nota, me fez uma pergunta, falou: vocês estão felizes com que o Dosvox acabe? E não é isso. A gente não quer que o Dosvox acabe, nem pelo contrário, a gente quer que o Dosvox cresça. E é isso.
No fim das contas, respondendo a minha pergunta inicial, você quer sim ver a coisa crescer, não é isso? Bom,
eu quero que o Dosvox cresça.
Ah, muito bem. Primeiramente, eu acho que não é uma vergonha usar o Cartavox. Muito pelo contrário, eu acho que o programa tá aí para ser usado mesmo. Oi, Miau.
Eu queria estar usando o Cartavox até hoje, o Edvox até hoje. Mas não dá, para as coisas que eu tinha que fazer, eu tinha que imprimir, eu tinha que formatar, imprimir, né, e passar as folhas adiante, levar trabalho para professor. Então, quer dizer, infelizmente, não deu, né?
Agora, é o seguinte, eu espero que a Dora não fique brava comigo, mas a Dora é um grande exemplo, infelizmente, lógico, dessas pessoas que começaram pelo Dosvox, que estão ainda... sendo mantidas pelo Dosvox, né? O JAWS para a Dora é uma exceção, ela usa para pouca coisa, mas a maior parte das coisas ela faz pelo Dosvox. E ela, infelizmente, é uma dessas pessoas que tem medo.
Resistência, né? Mas eu
também... Não é nenhuma questão de resistência, é medo mesmo. Por exemplo, quando dá aquele barulhinho de erro do Windows, ela se assusta.
Sim, uhum. Eu me assustava,
Eu assustava porque... eu tive um professor, ele lá do instituto, ele falava que quando fazia esse barulho, corromper o Windows.
Não, mas independente disso, é o seguinte, uma pessoa que usa mais o Windows e que está mais padronizada, ela ouve esse barulhinho a toda hora. Então...
Sim, e ela tem alternativas de ajeitar, de sair.
Hoje eu não me assusto mais, mas eu não nego, eu me assustava.
Mas assim. Eu entendo perfeitamente. Gente, olha a relutância.
Eu uso o Java. Eu não reluto, sabe, Miel? Eu não reluto para usar o Java.
Mas eu relutava. O Jean nem sabe, o Fernando.
Eu quero sim, eu fico contente quando vez que eu aprendo. Eu posto, eu coloco as mensagens de reflexão em texto, as receitas. Tudo lá no site. Eu monitoro o mural direto. Então, eu sei fazer as coisas pelo JAWS.
Bom, é...
Só que eu acho o DOSVox bem calmo. Eu acho o DOSVox calmo. É como escrever um pai protetor que protege e que geralmente as pessoas querem mesmo.
Então, eu assim como a Miau, eu não sou contra essa calma e essa facilidade que o DOSVox oferece. Só que eu acho que o limite dessa facilitação deve estar na padronização. Bom, a Taninha me mandou uma mensagem aqui via chat, dizendo, muitíssimo educada, inclusive, Taninha, quero te mandar um grande abraço inicialmente, perguntando se a gente está colhendo depoimentos. Estamos sim, tá? Vamos ver se eu consigo te chamar aqui.
É a Taninha daqui do Rio?
Eu não sei. Quem que caiu?
Não sei.
Deixa eu ver se eu consigo chamar a Taninha. Porque... Me parece que ela tem...
Bom, se for a Taninha daqui do Rio, ótimo. Se não for, eu quero aproveitar para mandar um super beijo para a Taninha daqui do Rio, a esposa do Nelson, né? E pedir desculpas que eu acho que eu ainda não disponibilizei o material todo que eu fiquei disponibilizar para ela sobre o especial do Dia das Crianças, né? Mas eu vou disponibilizar, tá? É que eu tive uma semana bem corrida, tive problemas de saúde, enfim... Mas fica tranquila que eu vou disponibilizar isso. Quero mandar um beijão pra você, pro Nelson. Obrigada pelo carinho, tá bom? E é isso.
Bom, eu convidei aqui ela pra conferência. Vamos ver se a gente consegue. Só um minutinho. Alô, Taninha? Taninha, você tá me ouvindo? Não, me parece que não.
Tinha uma pessoa aí no Skype, ela caiu.
Mas a Taninha... Aqui, a Taninha conseguiu. Oi, Taninha, boa noite. Taninha, você me ouve? Ok, me parece que não.
Deve ser algum problema do microfone lá.
Ela deve estar sem microfone. Bom, Taninha, respondendo a sua pergunta... Nós estamos sim colhendo depoimentos, tá? Estávamos, né? Porque agora a gente já está encerrando. Mas eu quero.
Mas os depoimentos escritos valem, né,
Julinho? Valem, com certeza, Taninha. Se você quiser escrever pra gente, ou, enfim, dar a tua contribuição, seja em que sentido for, tá?
Gravado também.
Gravado. Também. Inclusive agora, nós vamos encerrar aqui e vamos soltar uma gravação. São 5 depoimentos falados, tá? De algumas pessoas. Com que falaram um pouco, que se expressaram a respeito dessa nossa manifestação. Tá bom, Taninha? Um grande abraço para você, para o Nelson, tá? Acho que você pegou aí o recadinho da Miau também. É isso, então. Vamos encerrar. Eu acho que foi a própria Taninha que caiu. Bom, Miau, Sérgio, Dora, vamos nessa, então?
Valeu, vamos. Gente. Beijão para todo
pessoal.
Mundo.
Tchau, pessoal. Desculpa aí alguma coisa. E até semana que vem. Aguardamos a participação de todos e um beijão para todos.
Ok. Beleza, então acabei de tirar o Skype do ar. E agora vamos ficar então com os depoimentos que eu estou falando desde o início do programa, né? Vou deixar vocês com esses depoimentos então. Vamos lá.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente.
Olá, galera, olá, pessoal, olá, Diniz, e a todos aí que estão torcendo pela evolução do nosso sistema DOSVox. Eu resolvi gravar esse áudio porque, sei lá, deu vontade, estou escrevendo aqui e realmente é algo que está me deixando muito feliz, a repercussão que isso está
tomando, e geralmente quando eu fico feliz assim, eu gosto de gravar para poder passar aquilo que os sintetizadores não passam. Agora, gente, eu fiquei, sincero mesmo, surpreso com a atitude do professor Antônio Borges. Assim, ele perdeu a linha, sabe, de uma maneira... Cara, que sério, não esperava, porque assim, eu já tenho um tempo de lista de VoxTech, já tem uns 4 anos aí que eu tô inscrito na lista, e nunca vi o Antônio Borges perder a linha dessa maneira. E perder a razão dessa maneira também. Porque agora ele quer banir o Diniz e quer banir todo mundo que concorda com ele. E aí fica complicado, por quê? Porque ele não responde e não admite que ninguém seja contra nada, enfim. Realmente não tem outra palavra. Ele está tomando uma postura de ditador, né? Dentro da lista. E uma coisa muito interessante é que muitas vezes, infelizmente eu não tenho o hábito de guardar as mensagens, mas eu me lembro de muitas vezes em que o professor Antônio Borges se recusava a fazer o papel, a assumir o papel de moderador na lista. Ele muitas vezes escreveu dizendo: ah, eu não vou tomar postura de moderador porque eu não gosto de moderação. Ele já falou isso várias vezes. E em situações que realmente precisava de uma moderação, porque eram pessoas zoneando a lista, fazendo bagunça, e no momento em que foi conveniente para ele, né, agora ele foi e agiu como, entre aspas, moderador. Na verdade, ele não agiu como moderador, agiu como um ditador, né? Mas enfim, gente, o negócio é bola pra frente, porque o Dosvox não é do Antônio Borges, não é de nenhum deles da equipe. O Dosvox é de todos nós, foi construído pra nós. Se a gente pegar o histórico do Dosvox e ver, muitas pessoas estão aí criticando, né, esse movimento, essa mobilização que está sendo feita, mas nunca procuram sequer saber do histórico do sistema Dosvox. E eu creio que se você procurar, você aí que fica criticando, se você procurar saber o histórico do Dosvox, você vai ver o quanto de sentimento está envolvido na criação desse sistema. Quanta coisa foi feita para simplesmente agora ser abandonado, porque me parece que chegaram a um determinado ponto que agora só vivem dos frutos iniciais do projeto, como foi escrito por alguém aí na lista. Então, eu tô nessa, quero ver o Dosvox evoluir. E é isso aí, gente, vamos continuar, porque eu tô muito otimista e eu tenho certeza que algo de muito bom vai acontecer. Pode não acontecer tudo, mas algo vai mudar, e vai mudar para melhor. E até aqueles que criticam vão usufruir do que nós estamos plantando. Tá. Então, um abraço a todos e bola pra frente, gente. Até mais. Tchau, tchau.
Olá, galera. Aqui quem fala, né, sou eu, Bruno. E eu venho também dar minha contribuição, né, quanto aí ao debate da evolução do Dosvox. Acredito eu também, né, que o Dosvox merece sim um pouco de respeito, a gente merece um pouco de consideração. E nada como a gente, que somos usuários de Dosvox há um tempo considerável, né? E sabemos algumas modificações que devem ser feitas. Penso que quem fica parado no tempo, né, acaba que uma hora o Windows 7 já chegou, né, daqui uns dias vai dominar de uma vez. E aí, como é que fica o nosso sistema Dosvox? Como é que vai ser essa mudança? Como é que o sistema Dosvox vai se adaptar quanto a isso? Eu creio que realmente a gente tem que estar fazendo algumas modificações. Algumas não, inclusive são muitas modificações, porque, né, o sistema Dosvox é feito numa plataforma bem antiga, é uma plataforma que já não se usa mais. Penso que a gente deveria mesmo estar fazendo essas readaptações, essas transformações novas no sistema Dosvox. E eu, Bruno Donizete Máximo, aqui de Varginha, sul de Minas, veio dizer para todos vocês que o que precisarem de mim, estarei disponível, tanto para testes quanto para novas opiniões também, né? Eu vou ficar um pouco meio calado, né? Porque eu sou meio é meio complicado, não entendo muito desse tipo de operação, né? É, de programações também, algumas coisas eu até entendo, mas são poucas, muito poucas. Então eu vou estar aprendendo com vocês também, né? E espero da minha forma contribuir com alguma coisa que eu acho interessante, né? Desde que eu seja mais ou menos informado, né, de como que funciona e tal. Mas, à medida do possível, estarei aqui. Estarei observando, estou observando, né, desde já as opiniões. Até agora, estou gostando do debate, estou achando interessante. E é isso, galera. Eu passei aqui para dar um depoimento rapidinho, né, quanto a isso. Mas eu também sou a favor da evolução do Dosvox. Pois eu acho que, é como diz um ditado antigo, água parada, de tanto ficar parada, dá dengue, né? Então, eu penso que a gente deve... sim, a contribuir de uma forma significativa para a evolução desse sistema. É isso, pessoal, até a próxima. Um forte abraço para todo mundo. Tchau.
Olá, pessoal. Hoje é dia 13 de março de 2010. E aqui é o Salvador, quem fala com vocês. Não preciso dizer a quem quer que me ouça o quanto o Dosvox representou na minha vida. Me abriu, como abriu para muitos, um mundo de possibilidades. Mas logo eu percebi, ouvindo os comentários das pessoas que veem, que o Dosvox precisava ser mais, muito mais. Embora haja programas complementares, como caderno de telefones, etc., comecei a perceber que nada disso eu poderia utilizar na minha vida profissional diária. Sei, por exemplo, que o Cartavox evoluiu muito, o que me fez migrar para o Outlook Express, como migraria para qualquer outro cliente de e-mail, foi um comentário que ouvi de uma pessoa dizendo: Salvador, no e-mail que te mandei um pedido de confirmação de leitura. Tu não percebeste isso? Respondi: não, o Júlio, não percebi. O cliente de e-mail que uso não lê se há uma solicitação de confirmação de leitura. Lembro que faz uns 2 anos, mais ou menos, que comecei a bater na tecla da melhoria do Dosbox. Compreendo perfeitamente o que está acontecendo com o nosso colega Diniz, porque as mesmas pressões e incompreensões sofri naquela época. Não é de se estranhar, portanto, o que está acontecendo. Nosso colega Diniz sofrerá ainda muito mais pressões. Lembro que houve uma oportunidade na qual o professor Antônio Borges, referindo-se a mim, disse o seguinte: o Salvador é como uma certa música que tem aí, que diz assim: ame-o ou deixe-o. E porque eu era muito questionador, sofri muitos reveses pessoais quando participava do grupo Vostec. Porque o professor Antônio Borges não tem diplomacia para administrar conflitos, parece que nomeou uma comissão de moderadores para o grupo Vostec. A coisa era tão secreta e discricionária que acho que muito pouca gente soube até hoje quem fazia parte dessa moderação oculta da Vostec. Lembro que muita gente falava em craque lá naquele grupo livremente. O Zamboni deve se lembrar disso. O Antônio fazia algumas pálidas advertências, ficava mais ou menos por isso. Porque eu entrei lá no grupo Vostec, exatamente para questionar o Dosvox e o rumo que ele estava tomando, o Antônio Borges encaminhou as coisas de forma tal que a minha expulsão do grupo poderia ser considerada como um ato de justiça. Como já foi referido em outras mensagens, o Dosvox, que em muito boa hora se deveria chamar Vox, não pertence ao professor doutor José Antônio dos Santos Borges. Não é o fato do professor Antônio Borges ser o coordenador do projeto que pode credenciá-lo como dono dele, dono do projeto. Todas as universidades federais, sem a mínima exceção, são sustentadas pelo bolso do contribuinte, mesmo aquele que não paga o imposto de renda.
num chocolate que a gente come, numa cerveja que a gente bebe, ou mesmo no bife de um hambúrguer, está embutido o imposto que vai pagar a Universidade Federal. Logo, o Dosvox não é do Antônio Borges, o Dosvox é nosso. E se o Dosvox é nosso, temos todo o direito de querer que ele tenha a nossa cara, ou não? O professor Antônio Borges precisa entender definitivamente que ele não é dono de nada. O Dosvox foi importante? Sim, é claro que foi importante. Faz alguns anos, no entanto, que temos outras necessidades. E quer queira o professor Antônio Borges ou não, nossas necessidades, que são imperativas, precisam ser atendidas. Estive no exterior recentemente em viagem de negócios e o único computador usado, tanto por mim quanto meu sócio Lisboa, era o meu. Lisboa jamais ouviu falar em Dosvox. O que ele faria se tivesse que interagir com o meu Dosvox? Há comentários, segundo os quais, a estética não importa, o que importa é o resultado. Será? Mas se os cegos querem se sentir digitalmente incluídos, como é que vão se apresentar como incluídos com uma interface de cara feia? Por fim, não sei se o Cartavox já evoluiu como eu achava que deveria, mas lembro que antes da última vez que fui expulso do grupo Vostec, sugeri que ele, o Cartavox, fosse compatível com outros clientes de e-mail. Para minha surpresa, vi implementado lá no Vostec um afinador de instrumentos musicais. Sei lá se é violão, sei lá o quê. Até parece que todo o cego tem obrigação de ser músico, não? Pois é, e a interação com clientes de e-mail? Como fica? Será que estou falando bobagem? Se estiver, me perdoe. Talvez eu não tenha os conhecimentos dos demais, mas tenho a certeza absoluta de que algo precisa ser feito pelo antigo Dosvox. Ele precisa deixar de ser de um proprietário definido para ser de todos. O professor Antônio Borges precisa baixar à terra. Se ele não quiser promover as melhorias que necessitamos, que façamos nós. Envio daqui de São Leopoldo um abraço fraterno a todos.
Alô, amigos. Aqui é o Reginaldo de Brasília. Primeiramente, eu quero parabenizá-lo pela atitude de todos em pleitear realmente essa bandeira pela melhoria do Dosvox. E falando de Dosvox, eu tive meu primeiro contato com o computador através do Dosvox no final de 2003. E se não me falha a memória, ainda era aquela versão 3.0, 2.4, eu não recordo. E realmente, para quem não tem noções de programação, que é o meu caso, até hoje, né, eu imaginava que, apesar de rodar no Windows, ainda não era aquela tela preta que o nosso colega Udines precisamente colocou e os demais também colocaram. E realmente, tudo que é novo incomoda, e tudo que incomoda, né, as pessoas, eles ficam de olho na seguinte forma: se der certo, todos aplaudem. Se der errado, né, aí aqueles que pleitearam, aí é pegado para Cristo. Mas enfim, é muito interessante esse desafio. E no que depender de minha parte, podem contar aí comigo. Eu não tenho noções de programação, mas no que depender, podem sinceramente contar com meu apoio, porque precisa, o Dosvox precisa passar por reformas. E inclusive, qual empresa que vai realmente comprar os JAWS para que o deficiente visual possa ter acesso aí ao computador? Apesar que existe o NVDA, virtual vício, né? Mas, enfim, podem aí contar comigo. E desejo aqui um abraço a todos e vamos à luta!
Quem não tá na saudade constrói a manhã desejada. Aquele que sabe que é meu no coro da gente, que segura a batida da vida o ano inteiro. Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro, e apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro. Aquele que sai da batalha, entra no botequim, pega uma cerveja gelada e agita na mesa uma batucada. Aquele que manda o pagode, sacode a poeira suada da luta e faz a brincadeira, pois o resto é besteira e nós estamos pela aí. Acredita na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Põe fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão. Que não corre da raia troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade, constrói a manhã desejada. Aquele que sabe que é mesmo o couro da gente, que segura a batida da vida o ano inteiro. Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro, e apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro. Aquele que sai da batalha, entra no botequim, pega uma cerveja gelada e agita na mesa logo uma batucada. Aquele que manda o pagode, sacode a poeira suada da luta e faz a brincadeira, pois o resto é besteira e nós estamos pela aí. Eu acredito na rapaziada.